Que o Senhor te abençoe. Vamos apenas permanecer de pé um momento enquanto inclinamos nossas cabeças. Há uma petição especial, se desejam, façam-me conhecer enquanto levantam as mãos a Deus e digam: Senhor, Tu conheces a minha necessidade. Pai Celestial, de facto somos um povo privilegiado nesta manhã de estarmos reunidos na casa de Deus. Quando sabemos que há muitos que desejariam estar na casa de Deus nesta manhã e estão nos hospitais e nas camas de enfermidades. E Tu nos deste este privilégio de estarmos aqui hoje e nunca viemos, Senhor, para sermos vistos um do outro, embora gostamos da nossa comunhão com o outro. Porém, faríamos isso em nossas casas, mas viemos aqui para ter companheirismo com Ele, quem nos tem reunido juntos com filhos e irmãos amados. Nós te agradecemos agora e a única maneira que sabemos para melhor ter companheirismo corretamente consigo é a volta da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. Nos reunimos aqui para ter a força espiritual. Precisamos disso, Senhor. Devemos ter força para suportarmos as cruzes que carregamos. E rogamos que Tu enviarás o grande Espírito Santo hoje e nos fortalecerá todos. Conceda as petições do Teu povo enquanto eles se reuniram, levantaram as mãos a Ti, que eles precisam destas coisas. Responda a cada um, Senhor. Nós Te agradecemos por salvares a vida da nossa irmã Angren ontem à noite do acidente, ontem lá em cima na estrada. Tu foste gentil com eles, Senhor, e Te agradecemos por isso. E agora oramos, Pai Celestial, que Tu continuarás conosco e nos ajude enquanto avançamos todos e cada um de nós. Dê-nos o Teu poder de apoio e a fé de sabermos que a Tua presença que nunca falha estará conosco. Naquela hora em que não podemos nos ajudar a nós mesmos, sabemos que os anjos de Deus estão acampados à volta daqueles que o temem. E eles nos sustentarão para que em nenhum momento os nossos pés tropeçam em uma pedra. E oramos agora que Tu nos darás as Suas bênçãos para a palavra e fala através de nós e em nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Estou tão grato que o brilho do sol de fora, o sol está a brilhar. Estava muito mal nesta manhã e acho que neste país em particular temos tanto tempo sombrio e clima cansativo. Então ver o sol brilhar nascer é muito bom. A pequena reunião familiar hoje, vi meus irmãos e estão lá na casa da minha irmã, alguns dos nossos conhecidos à volta da cidade e por perto. Há um grande monte de Branham. Se todos viessem de Kentucky aqui, acho que alugaríamos a cidade. Há muitos deles. Porém, só um pequeno encontro em casa. Todos nós nos encontrávamos na casa da mãe e ela era um tipo de antigo posto da gravata que nos mantinha juntos, mas Deus levou o posto da gravata no céu e espero que nos encontraremos lá, todos lá um dia. E agora, eu disse que outro dia, sabem, eu acredito que hei de cortar minhas mensagens de domingo para quase 20 minutos. Ou 30, e de seguida orar para os doentes. E pensei nisso esta manhã. Pois pensei ontem à noite quando a irmã Downing chamou-me e disse que chamou Billy e disse que ela e a irmã Angren, enquanto subiam a estrada, desviou da estrada e teve um acidente. E enquanto o Billy ainda estava na janela ao longo, não sei que horas eram, talvez essa manhã, algum tempo, eu dormi um pouco, eu olhei lá no... O irmão Wood, as luzes estavam apagadas e apenas me ajoelhei para orar e quando ajoelhei algo disse-me, está tudo bem. Então depois disse ao Billy que diga a ele que tudo vai ficar bem. Pensei, ficaria bem. Estou tão feliz em vê-los nesta manhã e sentá-los na casa do Senhor de volta aqui depois dessa estrada. Um povo que te ama tanto viajar centenas de quilômetros para ouvir o Evangelho. Então pensei, uma mensagem de 20 minutos, eu sendo muito lento, não seria bom. Então pensei que eu faria só muito tempo. Então ouvir o irmão Angren e o filho dele nesta manhã cantar quão grande tu és. Ele tem, ele significa mais para ele nesta manhã do que ontem à tarde, porque o grande Deus do céu livrou a sua preciosa e querida mãe e irmã. Agora, hoje, esperamos um grande momento com o Senhor e tive aqui dois ou três textos diferentes que estava a olhar e não conseguia imaginar qual pegar para falar nesta manhã. Um deles era, coloque as tuas preocupações nele, porque ele cuida de ti. Agora, se ele cuida, por que vocês não? Então, o outro, o Billy Paul, portanto, não, o Billy Paul, o meu outro filho, José, trouxe-me este texto há muito tempo atrás. Eu estava sentado na sala uma vez e disse, olhar na foto, o Billy, ou o José gosta muito de barcos como os miúdos, barcos e cavalos, vocês sabem. E ele disse-me, papá, Jesus tem um barco? E eu disse, não sei. Então, quando se levantou e saiu, comecei a pensar, será que ele tem um barco? E pensei um texto naquilo e apenas marquei isso aqui no meu livro, será que Jesus tem um barco? E pensei, quando ele estava aqui na terra, ele teve que emprestar um útero para nascer, um túmulo para ser enterrado, um barco para pregar. Mas ele é o piloto do antigo barco de Sião, certamente que ele tem. Porém, e aqueles textos que eu refleti, achei que estava, pegaria-os depois de antes sairmos para regressar. Vocês sabem que eu gosto de falar aqui no tabernáculo porque é a nossa própria igreja. Nós nos sentimos livres de dizer qualquer coisa que o Espírito Santo diz. Em outros lugares, mesmo que o homem queira fazer-te ser bem-vindo, você se sente meio apertado porque você está na igreja alheia e você quer ser bastante cavalheiro a fim de respeitar as crenças deles e a doutrina deles. Passamos bons momentos esta semana lá na casa do irmão Bersham e fui à fábrica onde eles fizeram queijo. Vejo que ele e a esposa dele e o filho e todos estavam presentes esta manhã. E sempre pensei que uma fábrica de queijo seria algo como outros sítios que eu já estive. Oh, meio desleixado e sujo, meu Deus. Posso dizer uma coisa, vocês podem ter certeza de que o sítio não estava sujo. Aquele foi o lugar mais limpo que eu já entrei, especialmente numa fábrica. E não percebi, pensei, oh, talvez fazem 100 libras de queijo por dia. E eles fazem 6 toneladas por dia e 3 fábricas em operação. Pensei, oh, que coisa, quem come todo esse queijo? Mas o Senhor abençoa este homem. Tive o privilégio de estar na casa dele, numa casa muito linda, uma bela esposa consagrada. E não há razão de eles não viverem para Cristo todos os dias, como fazem. Conheci os filhos deles e são filhos muito bons. Somos muito gratos por esta comunhão que temos um com o outro. Descobri que o ex-pastor deles era um senhor que conheço. O irmão Gurley, um senhor bondoso da Fé Pentecostal Unida, que conheci anos atrás. Johannesburg, Arkansas. E não sabia quem era, portanto, que era o pastor deles. Agora, lembre-se dos cultos dessa noite, e então, se o Senhor quiser, no próximo domingo, de novo, desejamos falar em seguida. Acho que no próximo domingo tenho de ir a Chicago, depois irei para um tempo. Tenho que levar a família de volta à casa, de regresso, ao voltar para Arizona, para que as crianças possam se matricular na escola novamente. E então pararmos de incomodar o pastor e presidir os cultos dele. Portanto, nisso somos muito gratos ao irmão Neville pela sua hospitalidade. Vocês sabem de me convidar. E ele é tão... Não, gosto do irmão Neville, um homem deste onde não há astúcia, não há egoísmo, é apenas cristandade genuína. Gosto disso. Agora, leremos algumas escrituras e depois dar os comentários. E não sei exatamente a que horas sairemos nessas longas mensagens, mas eu acho, estava a falar no outro dia sobre falar por tanto tempo e alguém disse, bem, agora se você falasse só alguns minutos e você fala um pouco em mistérios, de qualquer maneira, disse, nós nunca sairíamos capazes de entender isso. Disse, apenas continue a falar, depois tudo acaba. E ele disse, então talvez que o Senhor quer que façamos isso daquele jeito. Vamos apenas de novo inclinar a cabeça. Senhor, a tua palavra está aberta no púlpito e pensar que um dia ela se fechará pela última vez e de seguida a palavra será carne. Oh, estamos muito gratos por este tempo, nesta manhã, e abre para nós, pelo intermédio do Espírito Santo, os conteúdos desta palavra que leremos, que o Espírito Santo nos ensine hoje as coisas que devemos saber, e que nós, então, por nossa vez, escutemos atentamente a cada palavra, faça descer profundamente, e que aqueles que estão a escutar por meio da fita, que eles ouçam com atenção e que possam captar o Espírito Santo está a tentar revelá-los, porque recebemos que se Ele ungir-nos, então a unção não é em vão, é para um propósito, para que opere em benefício do Senhor, que os nossos corações e entendimento estejam abertos, Senhor, que tenhamos a liberdade de falar e liberdade de ouvir, e acesso à fé para crer o que temos ouvido, tal como provém da palavra de Deus, que garante-nos a vida eterna no grande dia vindouro. Abençoa-nos hoje, condena-nos quando estamos errados, revela-nos os erros que temos e abençoa-nos da boa maneira que saibamos qual caminho andar e como agir no mundo presente. Que tragamos honra em nossas vidas aqui para Jesus Cristo, que morreu para dar-nos a vida no grande dia vindouro. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Agora, quero ler só dois lugares nas Escrituras nesta manhã, e um deles se encontra ali no livro de Êxodo. Francamente, ambas delas se encontram no livro de Êxodo, o capítulo 13, e os versos 21 e 22, e o próximo é o capítulo 14, os versículos 10, 11 e 12. Agora, lerei a partir do Êxodo 13, 21. E o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite, uma coluna de fogo para iluminar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Agora em Êxodo 14, e o verso 10. E aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E depois disseram: Moisés, por que lá? Peço desculpas. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá para que moramos neste deserto. Porque nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito. Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eu vou ler mais alguns versículos. E Moisés disse ao povo: não temais. Agora ouvem com atenção aqui. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estenda a tua mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passam pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalos. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite. De maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental de toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas foram-lhe como muro em sua direita e à sua esquerda. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, a meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros, dificultamente governam. Então disseram os egípcios, egípcios, fujamos da face de Israel, porque o Senhor, por eles, peleja contra os egípcios. A palavra do Senhor é maravilhosa, muito boa, que apenas não há como parar de lê-la. Apenas se torna vida enquanto lemos-a. Acho que neste texto desta manhã, embora está a ser gravada, quero dizer isso para iniciar, encontro-me. E a razão que eu ontem, enquanto estudava, pois me deparei com essa questão, e então pensei, apenas vou, se o Senhor quiser falar sobre isso, porque isso me faz refletir. E espero que isso nos faça refletir todos, para que possamos ver e fazer-nos olhar para cima e estudar um pouco, comparar com aquele dia que passou até o dia de hoje. Quero pegar três palavras para um texto, e isso é, por que clamas? Fala. Deus disse a Moisés, aqui no verso 15, e por que clamas tu a mim? Fala com o povo para que avancem. E por que clamas? Fala. Agora, temos um assunto grande e tentarei apressar-me o mais rápido que puder, como o Espírito Santo lidera. E quero pensar neste texto de Moisés a clamar a Deus em tempos de dor e Deus a repreender Moisés exatamente quando a dor estava em curso. E é simplesmente natural se ver uma pessoa gritar e então que repreensão é para Deus virar e repreendê-lo por dizer isso, por clamar por ele. Parece que é algo muito complicado. Muitas vezes, ao olharmos as Escrituras, o nosso próprio jeito de olhar parece muito complicado, mas se estudarmos um pouco mais, descobriremos que o Deus Omnisciente sabe exatamente o que Ele está fazendo. E sabe como fazer essas coisas e como lidar com o homem. Ele sabe o que há no homem. Ele conhece-o. Nós não. Nós conhecemos só do lado intelectual. Ele sabe o que realmente há no homem. Moisés nasceu neste mundo e era um menino superdotado. Ele nasceu para ser um profeta, um libertador. Ele nasceu com uma coisa nele, como todo homem que vem ao mundo, nasce com esta coisa. Como acredito firmemente na presciência de Deus, a predestinação, Deus não quis que alguém perecesse, mas que todos arrependessem. Mas sendo Deus, Ele sabia e sabe o fim desde o início. Entendem? Se não sabe, então Ele não é infinito. E se não é infinito, Ele não é Deus. Portanto, Ele não quis certamente que ninguém perecesse. Mas Ele sabia quem pereceria e quem não pereceria. O porquê e o próprio objetivo que Jesus veio à Terra foi para salvar aqueles que Deus, através da sua presciência, viu aquele que seriam salvos. Vejam, porque todo mundo estava condenado. E não vejo como ensinaríamos de outra forma a não ser com a presciência de Deus. E a Bíblia diz claramente que Ele conhece o fim desde o início e pode dizê-lo. Portanto, quando uma pessoa tenta ser algo que não é, ela só faz uma imitação e tarde ou cedo será desmascarado. Os teus pecados desmascarão-te-ão. Não os podes encobrir. Existe uma só cobertura para o pecado. Isto é o sangue de Jesus Cristo. Não pode ser aplicado a menos que Deus chamou-te desde a fundação do mundo. Esta foi a razão do derrame do sangue. Não para ser pisado e zombado e brincado e para criticar e etc. Foi para um objetivo direito. É isso mesmo. Não para se brincar, não para ser imitado, para dizer que os pecados estão cobertos enquanto que não. E ninguém pode ter pecados cobertos a menos que o seu nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Jesus disse: ninguém vem a mim a não ser que meu Pai o atraia. E todos que o meu Pai no passado deu-me virá a mim. É isso mesmo. Portanto, não podem fazer mentir as palavras, elas estão ali para a verdade, para uma correção. E Moisés nasceu com um dom de fé. Moisés tinha grande fé. Vimos isso. Depois de um tempo a sair dele, e ele nasceu numa grande família, como sabemos, como o seu pai e a mãe dele e vieram da família de Levi, o qual é antes desta história aqui no livro de Êxodo, descreve bem a vida deste grande personagem. E foi um dos maiores personagens da Bíblia, porque era estritamente um tipo do Senhor Jesus. Ele teve um nascimento muito estranho, como o Senhor Jesus. Nasceu no tempo da perseguição, como o Senhor Jesus. Nasceu para ser um libertador, como o Senhor Jesus. Foi escondido pelos seus pais, longe do inimigo, como o Senhor Jesus. E veio no seu tempo de missão, como o Senhor Jesus. Era um líder, como o Senhor Jesus. Era um profeta, como o Senhor Jesus. E era um legislador como o Senhor Jesus. E descobrimos que ele morreu na rocha e deve ter ressuscitado e etc. Porque 800 anos depois estava de pé no monte de transfiguração a falar com o Senhor Jesus. Compreendem? Os anjos levaram-no longe, ninguém sabe onde ele está enterrado. Até hoje o diabo não sabia disso. Francamente, não acredito que ele foi enterrado. Eu acredito que Deus embalou-lhe e ele morreu na rocha que seguia durante a sua vida. E era um tipo perfeito de Cristo. Era um rei sobre o povo, era um legislador. Era um sustento para o povo, era tudo em tipo que Cristo era. Ora bem, vejam que nasceu com esses grandes dons e qualidades nele. Então, só foi preciso algo para atravessar naquilo, para ressuscitá-lo. Notem que a semente de Deus foi colocada em nós desde a fundação do mundo. E quando essa luz atinge essa semente pela primeira vez, ela traz a vida. Mas antes, a luz tem de vir sobre a semente. Como já ensinei várias vezes sobre a jovem mulher no poço. Naquela condição dela, embora ela seja uma pessoa de má fama, embora que a sua vida era degradada e estava nessa condição, porque aquelas tradições nunca tocariam-na. No entanto, quando aquela luz atingiu ela pela primeira vez, rapidamente reconheceu-a, porque havia algo lá para responder a isso. Quando o fundo clama o fundo, deve haver um fundo, algum sítio para responder a esse apelo. E Moisés, aqui nasceu este profeta, mas foi criado numa escola intelectual. E no palácio de Faraó, o Faraó Sete, que foi criado com ele, era um homem que ainda honrou e acreditava José ser o profeta do Senhor, mas lá veio Ramsés depois de Sete, e Ramsés não quis saber de José. Por conseguinte, agora foi lá que o problema começou, quando surgiu um faraó que não conhecia José. Mas estas grandes qualidades, falemos delas só um pouco, e antes de chegarmos na parte principal do texto. Tenho uma forma estranha de abordar um texto. Depois desenvolve o que o Senhor nos ajude nesta manhã enquanto desenvolvemos isso. Moisés, nascendo com este grande dom de fé, depois foi ungido e comissionado pela sarça ardente para libertar o povo de Deus. Agora, veja as grandes qualidades que este homem tinha. Ele nasceu para uma razão. Deus tinha um objetivo naquilo. Deus tem um objetivo com a tua presença aqui, percebem? Se vocês apenas fossem, chegassem naquele lugar, quantos problemas vocês poupariam a Deus e a si mesmos também? Moisés nasceu e depois foi levado para o lugar onde foi ungido, e notem, a semente descansava ali com uma concepção intelectual, com toda a fé que nasceu nele para libertar este povo, e no entanto nunca veio a vida até naquele momento, da luz da sarça ardente atingiu-lhe, até que viu, não algo que leu, mas algo que viu com os olhos próprios, algo que falou-lhe e ele respondeu a ele. Oh, como isso trouxe as coisas à vida. Eu acho que qualquer homem com um, ou uma mulher, um rapaz, ou uma rapariga, e eu acho que em uma concepção intelectual do que pensam da palavra e etc., nunca poderão ter uma base completa até encontrar essa luz que torna essa palavra uma realidade. Penso que nenhuma igreja, na sua prática, por mais intelectual e fundamental que seja, essa igreja não prosperará até que o sobrenatural se manifesta no meio do povo e verem isso. Algo com que possam falar, que responde-lhes, que vindica esta palavra escrita. Lembrai-vos agora que quando Moisés encontrou esta sarça ardente, esta palavra era exatamente uma vindicação, era a palavra. Moisés não precisava de se preocupar. O que é esta voz? O que é que está a ser feito aqui? Pois Deus já tinha escrito nas Escrituras, no Gênesis, que o teu povo irá viver nesta estranha terra. Mas serão trazidos, depois de 400 anos, regressarei neste país novamente, porque a iniquidade dos amoritas ainda não cumpriu-se. Agora, centenas e centenas de anos antes, Deus disse que o povo de Israel viveria e seria maltratado num país estranho, e aí ficaria 400 anos, mas Deus, com uma mão poderosa, traria para fora. Então, podem ver, com esta sarça ardente, Moisés sabia disso intelectualmente, e a semente que nasceu nele descansava no seu coração. E tentou, através da sua experiência intelectual com a palavra, para tentar tirá-los fora, para libertá-los, porque sabia que tinha nascido para este propósito. Ele sabia que aquele tempo, todas as escrituras disseram que já lá estavam 400 anos, tal como sabemos agora. Como um senhor perguntou-me há pouco sobre a vinda e o arrebatamento, nós sabemos, esgotamos o tempo do arrebatamento, o momento do arrebatamento está próximo. E estamos à procura de uma fé do arrebatamento que pode unir a igreja e dar-lhe alguma força sobrenatural que pode mudar esses corpos no qual nós vivemos. Quando vemos um Deus que pode ressuscitar mortos do chão ou do pátio e trazê-los de volta à vida e apresentá-los diante de nós, quando vemos um Deus que pode tirar um cancro que roeu um homem a uma sombra e levá-lo a esse estado forte e saudável, isso deve dar uma fé arrebatadora ao povo, porque quando essa luz brilha do céu e a trombeta soar, o corpo de Cristo será rapidamente reunido e transformado num momento e levado para os céus. Sim, tem que haver algo assim. E as nossas escolas de teologia nunca produzirão isso, apesar de que intelectualmente estão certos, mas deves encontrar essa luz. Tens de achar essa coisa. E aqui Moisés baseou a sua grande vocação na palavra. E foi bom até que um dia encontrou essa luz. E a própria palavra falou com ele. Então recebeu a sua unção. Aquela unção que tinha nele, no interior, e os intelectuais que acreditaram nisso, a fé que baseou-se na sua crença em Deus, que separou-los da sua mãe, e agora, quando ele se deparar na presença desta luz, isso ungiu o que ele acreditava. Compreendem? Que unção! E foi comissionado. Agora sabemos intelectualmente que ele ouviu a mãe dele. Ele sabia o que ia acontecer. E sabia que estava a viver naquele dia. Mas descobriu aqui que era um fracasso. Por isso ele pode ter, a fé dele poderia ter recuado um pouco. Mas depois, quando ele chega a Sassa, Deus disse: ouvi os gritos do meu povo. E eu lembrei a minha promessa que fiz aos pais deles, Abraão, Isaque e Jacó, e eu desci. Eu, aquele, o pronome pessoal, eu desci para libertá-los. E agora, e permitam-me acrescentar isso, se Deus me perdoa se isso sou a sacrilégio, eu não trabalho na terra, sou por meio do homem, eu sou a videira, vós sois os ramos, e só me declaro quando posso encontrar um homem, e eu te escolhi, e estou a enviar-te lá para retirá-los, compreendem? Agora, notem, eu estarei com a tua boca, e eu pegue nesta vara. E Moisés disse: posso ter uma prova de que me enviarás e que me ungiste e vais fazer estas coisas? Disse: o que tens nas tuas mãos? Ele disse: uma vara. Disse: atire-a no chão. Transformou-se em uma serpente. Ele fugiu. Ele disse: pegue-a. Voltou a ser uma vara. Disse: põe as tuas mãos no peito. Retirou. Estava com lepra. Colocou de volta e foi curado. Disse: ele viu a glória de Deus. Não havia mais dúvidas. Para Moisés, já notaram que nunca mais voltou para o deserto? Sabia que estava ungido. Ele sabia onde estas coisas que estavam no coração dele. Estas grandes qualidades. E ele agora foram ungidas. Ele está pronto. Está pronto para ir. Portanto, vai em direção ao Egito. Deus disse: eu estarei contigo para que isso se cumpra. Se eu estarei contigo, era tudo o que Moisés devia saber por causa da grande vocação em seu coração. E agora Deus disse: eu estarei contigo. Agora Deus também vindicou as suas declarações. As declarações de Moisés: encontrei o Senhor e disse para vos dizer, eu sou, enviou-me, compreendem? Agora eles disseram, aqui está um senhor, outro judeu, talvez um fanático que vem sempre com todo tipo de truques para nos tirarem da servidão. E vocês sabem quando as pessoas, quando são escravas ou uma escravidão de algo, há sempre um tipo de truques que vem ao redor, sabem fazer isso. Portanto, Moisés, Deus prometeu a Moisés, eu estarei contigo, eu estarei em ti, as minhas palavras serão tuas palavras, diz as minhas palavras e diga apenas o que eu digo. E agora, quando Moisés desceu e contou-lhes desta chamada e levantou diante de Faraó e disse: o Senhor Deus dos Hebreus disse, liberta o povo, e não quis libertá-los. Então ele fez o sinal perante os anciãos e perante o Faraó. E os sinais que Deus fez, ele disse: agora, amanhã, nesta hora, o sol vai pôr-se. Terá escuridão por todo o Egito. E aconteceu exatamente. E depois disse que vem ali moscas a voar na terra, e ele estendeu a sua vara e chamou as moscas, e as moscas vieram, e ele profetizou, e tudo que profetizou aconteceu exatamente da mesma maneira. Foi Deus, compreendem? Deus chamou-lhe desde o seu nascimento, colocou nele qualidades de grande fé, e depois desceu com a sua presença e ungiu aquela grande coisa nele, e enviou-lhe com a sua palavra, e foi devidamente vindicado com as suas afirmações, não importava quantos charlatões se levantaram, quantas outras coisas acontecidas, Deus estava a falar a Moisés, foi identificado. Moisés, o que Moisés disse, Deus honrou. Eu quero que nunca se esqueçam dessa palavra. O que Moisés disse, Deus honrou, porque a palavra de Deus estava em Moisés. Estarei com a tua boca, e ela dirá as coisas certas. Agora, o que Deus disse, ele fala através de Moisés, e isso confirmou e justificou as afirmações dele. Também contaram-lhe pela sua mãe do seu nascimento misterioso e como o tempo do cumprimento estava perto em que viria uma libertação. E Amram e Jocabed, os filhos e filha de Levi, rezavam a Deus para que enviasse um libertador. E precisou que quando veram o tempo da promessa se aproximar, isso leva as pessoas a rezar e estarem famintas. E sem dúvida que Jocabed muitas vezes contava-lhe a mãe dele como ele era ou a tutora dele também. Como conhecemos a história, e contou-lhe como ela rezou, e Moisés, quando nasceste filho, eras um filho especial, eras diferente, aconteceu algo no teu nascimento. E contei um drama para as crianças, não faz muito tempo, e disse, enquanto Amram estava no quarto a rezar, ele viu um anjo puxar a sua espada e apontar para o norte, e disse, vais ter um filho, e ele levará o povo no norte para a terra prometida. Fiz um drama para que os meninos o compreendessem, porque o intelecto deles ainda não chegou no nível de vocês adultos, e podem captar as coisas como o Espírito Santo vos revela. Agora, embora que a mãe dele disse-lhe estas coisas e ele sabia isso e nem com isso ele precisava de um outro toque. O ensinamento era bom, mas ele precisava de um contato pessoal. É disso que o mundo precisa hoje, é disso que a igreja precisa hoje, é disso que todos aqueles que são filhos e filhas de Deus, para si ser, é preciso um contato pessoal. Vejam, alguma coisa, não importa que saibam que a palavra é a verdade, saibam que é certa, mas depois quando se conecta e depois vejam as coisas acontecer, daí sabem que estão no caminho certo, compreendem? E vejam, isso será sempre bíblico se concordar bem com as escrituras, porque este foi o caso. A oração de Amram concordou exatamente com a escritura, as suas orações basearam-se sobre a palavra prometida. Deus prometeu nessa altura que o faria. Eles rezaram por isso, e aqui nasceu uma criança especial, e eles observem, oh, como eu amo isso. Veja na hora que o faraó matava as crianças. Vejam, encaixando-as a espada de vários gumes. E eles apunhalaram estas crianças até a morte. Deram-nos em alimento aos crocodilos, os pequenos corpos, até que os crocodilos talvez engordassem pelos corpos das crianças hebraicas. Mas a Bíblia diz que os pais não temiam o decreto de faraó para matar as crianças. Não temeram, não tinham medo, porque para já viram algo nesse bebê. Viram que aquilo era a oração da resposta deles. E agora Moisés tinha tudo no passado, porque Moisés sabia que foi enviado para esta razão, para libertar o povo de Israel. Vejam, todo o passado apenas amontoou-se. Quando vocês percebem algo e levam na Bíblia e dizem, isso vai acontecer, e aqui acontece, e isso vai acontecer nessa altura, aqui está acontecendo e será numa certa altura, e aí acontece, depois de tudo se acumula e mostra todo o quadro para nós. Oh, como este tabernáculo, nesta manhã, como nós, o povo desta hora, irmão Neville, ao vermos a cor branca encher nossos cabelos e nossos ombros inclinar-se, quando vemos o mundo agitar-se e balançar como está, e como olhar em volta e vemos que a promessa se aproxima. Isso é, penso que muitas vezes, se alguém pudesse penetrar nisso uma vez e não entenderia isso, ou entenderia isso talvez e entrasse nela uma vez, quando que vos enviarei a eternidade só com esta coisa arrebatadora. E nunca sabemos, e só penetrar nas coisas que vimos e que e que conhecemos e compreendemos a todos, salta de uma vez o homem ou a mulher, rapaz ou rapariga, talvez só levantariam as mãos e diriam, vamos Senhor Jesus, estão a ver, oh, que quão a hora está muito perto. Moisés, sabendo que nasceu para este fim, olhou pelas janelas e viu os hebreus quando trabalhavam, olhou para trás nas escrituras e ele disse, ah, e ficarão 400 anos, vejam, mas eu os farei sair com minha mão poderosa. Então, quando voltou depois da comissão, ungido, sabia que nasceu e a sua fé olhou pela fé e viu aquelas pessoas e soube que eram filhos de Deus, porque o mundo, a palavra disse isso, não eram do mundo e não eram como outros, o resto do mundo, eram diferentes e eram debilitados e fanáticos para o grande luxo do Egito, e ele seria o filho de Faraó assumindo o reino, etc. Mas ele havia algo nele, uma fé real que não olhava para as coisas, o luxo que herdaria. Ele olhou para a promessa de Deus e sabia que o tempo se encurtava. E sobre o que aquele homem teve que pensar, desejo falar com ele um dia quando encontrar-lhe, ei, no outro lado, você diz loucura, irmão, não, não, é, ei, de encontrar, pela graça de Deus, sim, Senhor, um dia falarei com ele, o próprio Moisés, e como desejaria perguntar, e apenas como, sobre quando ele viu a sua preparação, como a frustração, o diabo a dizer, ah, o povo não acredita em ti, ah, não, não, ah, nada nisso. Mas quando aquela semente veio à vida lá, algo atingiu e sabia que algo aconteceria. Ele sabia, olhou no relógio e viu que horas eram e sabia como pensou enquanto olhava agora. Quando juntou tudo isso, todas as grandes coisas que viu, o tempo da escritura, a oração da sua mãe e seu pai, e nasceu de nascimento peculiar, uma criança estranha, e no decorrer houve algo nele e agora descuida-se e tenta pensar que levaria a sua formação militar que teve na escola dele e que libertaria o povo. E aquilo falhou, depois foi para o deserto e se casa com uma bela moça etiópia e tiveram um menino chamado Gersom, e um dia enquanto cuidava do rebanho subitamente viu uma sarça ardente no cume da montanha arder e subiu lá, e não uma inteligência, não uma imaginação, não uma alucinação, uma ilusão visual, mas ele, lá estava o Deus de Abraham numa luz, numa coluna de fogo, lá na sarça, aquele fogo como ondas que surgiam. Porém, não danificou a sarça, e a voz da Escritura, a voz de Deus, falou dali e disse, eu te escolhi, tu és o homem. Eu criei-te para este objetivo, estou a provar-te aqui pelos sinais que, das quais libertarás o povo, porque a minha palavra deve se cumprir. Oh, a sua palavra deste dia deve ser cumprida. Estamos a viver na hora, não importa o que alguém dizer, a palavra deve ser cumprida. Os céus e a terra passarão, mas não a sua palavra. Agora, quando Moisés reuniu tudo isso e olhou em todos os lados, ungiu a fé dele. Amém. Oh, meu Deus, que pensamento. Isto sozinho vendo individualmente a Escritura apontar diretamente no que era falar de Deus. A prova disso lá, ungiu a fé que estava nele para ir ao trabalho. O que faria-nos? Precisamos de um arrependimento, precisamos de um reavivamento. Digo a mim mesmo, estão a ver, preciso de uma mexida, preciso de algo. Eu disse que falava comigo próprio esta manhã, ou a meu respeito, eu preciso de um despertai. E quando penso nessa grande evidência, todo pousado tão perfeitamente, ungiu a fé de Moisés, e meu Deus, ele viu, não havia nada lá. Daí fugiu do Egito com nada, verdade, ele poderia ter começado uma revolta ou algo assim e voltaria, iniciaria uma revolução no Egito e pegaria um exército e lutaria, mas vejam, ele teve milhares do lado dele, mas em vez disso teve medo até de fazê-lo com o exército do lado dele, mas agora aqui está de volta. 40 anos de volta, 40 anos depois, 80 anos de idade, só com uma vara na mão. Por quê? Porque o que ardia no coração dele tornou-se uma realidade. foi então ungido e sabia que ele tinha o assim diz o Senhor. Nada lhe pararia agora. Ah, não precisou de exército. Deus estava com ele. Era tudo o que ele precisava. Deus com ele. Oh, quando sabem que Deus enviou-vos para fazer uma determinada coisa e verem que ela se move na direção dali, não há nada que tira o lugar disso, é tudo. Lembro-me das vezes que o Senhor falava-me de certas coisas que iam acontecer e depois subi, os vi deitados-me ali como, oh, que sensação, a situação já está sob controle. É isso, vejam, porque Deus disse assim, lembro-me muitas vezes. Muitos de vocês recordam acerca do menino que se levantou na Finlândia e depois de ressuscitar, morto por um carro, e fiquei ali perto da estrada e comecei a afastar-me daquela criança, virei e olhei para trás e algo pôs a sua mão no meu ombro e pensei que era o irmão Moore e ninguém estava à minha volta e olhei atrás e depois olhei para a montanha que vi, eu disse, bem, já vi aquela colina em algum sítio, mas não subimos por aqui, viemos do outro caminho, onde fica essa coluna, e olhei e vi aquele carro lá embaixo, acidentado, vi aquele miúdo lá com o seu deitado lá no, com um corte de cabelo e com uma, como chamaríamos aqui, os olhos virados com o irmão Wayne, estavam no outro dia que ele caiu e o pezinho na meia onde os pequenos membros quebraram e sangue nos olhos, no nariz e nas orelhas e vi as suas pequenas e curtas calças e abotoadas, o seu aqui e ao longo da sua pequena a cintura e as suas meias curtas esticadas, tipo meias compridas que usavam há muito tempo andando atrás e olhei a volta e lá estava exatamente do jeito que o Espírito Santo disse-me 2 anos atrás, como vocês estão escrever nas vossas Bíblias em toda a nação e o que aconteceria, oh, aí estão, decorreria-se a situação, não importa quão morto está, não importa o que os outros dizem, está tudo acabado, ele deve ressuscitar. Eu disse, se esta criança não ressuscitar dentre os mortos, então sou um falso profeta, sou uma falsa representação de Deus, pois na pátria há 2 anos ele disse-me que isto aconteceria e ali estão esses ministros. E tudo isso está escrito na folha da nossa Bíblia, aqui está exatamente, leia isso na folha, como aconteceria num país de precipitação de rochas, etc. Estaria morto e por ali estaria lá de lado e direito da estrada. Eu disse, ali está, nada impedirá isso, a situação já está sob controle. A fé que estava em meu coração foi ungida. Oh, se eu conseguisse apenas explicar isso. A fé que Deus, que eu tive em Deus, que disse-me e nunca falhou, disse-me, a situação está sob controle agora, aqui está exatamente o que mostrei-te há 2 anos atrás. E aqui está exatamente em ordem. A única coisa que deves fazer é declarar a palavra. E o miúdo ressuscitou. Compreendem? Eu estava a pensar, a olhar para o irmão Fred Sofman sentado ali, o irmão Banks Wood, e para eles outro dia na rodovia de Alaska, quando eu estava aqui na igreja e vos falei de um animal que parecia como chifres de veado, 42 polegadas e um urso cinzento de pontas pratas, nunca estive lá antes, e como é que ia conseguir isso, e como seria, quanto estariam comigo, e como se vestiriam, sabem disso, cada um de vocês, semanas e semanas antes de acontecer, é ali. Quando foi para lá, sem saber, ali estava aquele animal. E fui, e ele era impossível, se um caçador soubesse ou estivesse a ouvir esta gravação, como não se deve enfrentar um animal, saltaria e correria. Mas ele não o fez. E está lá pendurado no meu salão zoológico, lá está pendurado a ponta prateada exatamente daquele jeito e é uma régua pousada lá, uma fita métrica para mostrar a exatidão disso e com um corno que não, no mínimo, medira 2 polegadas ou mais quando enverde o animal, enverdia o animal e quando seca, mas nunca encolheu-se, ainda mede exatamente acima do nariz, 42 polegadas, então a ver, ali está a ponta parteada com 7 pés de comprimentos exatamente e tudo exatamente como estava pausado, mas quando este senhor disse-me, agora veja, irmão Branham, temos este animal que falaste, mas disseste que apanharias um prado prateado antes de chegar ao fundo da coluna, de volta onde estão os rapazes com a camisa verde. Eu disse, assim diz o Senhor, Deus disse assim, Mas irmão Branham, ele disse, vejo tudo aqui por milhas, não há nada. De onde é que ele vem? Eu disse, não me acabe questionar, Deus disse assim, e ele é Jeová Jiré, ele pode fazer trazer esse urso ali. Ele pode fazer isso, e ele o fez, e lá está ele. É a situação sob controle, e quando Moisés viu que foi suscitado para este fim, e se encontrou-se face a face com este grande Deus que deu a vocação e lhe tinha ungido e identificado, e disse, esta é a tua chamada, Moisés, eu te envio e te mostrarei a minha glória, e aqui estou numa sarça arder, vai lá abaixo, eu estarei contigo. Ele nem sequer precisava de uma vara, ele tinha a palavra justificada, e lá foi ele, e surgiu a fé que ele estava nele. E unja-nos quando vemos, estamos a viver nos últimos dias para descobrir que todos esses sinais que vemos acontecer, que foram ditos nas Escrituras, aconteceriam nos últimos dias, desde os céus até os poderes políticos e a natureza das pessoas, a desmoralização do mundo e entre as mulheres, e como fariam nos últimos dias, e como fariam os homens, e como fariam as igrejas, como fariam as nações, e como Deus faria. E vemos tudo isso aqui, mesmo diante de nós. Oh, isso unge a nossa fé. Mova-nos para grandes ciclos, compreendem? Isso nos separa das outras coisas do mundo, compreendem? Pouco importa quão pequenos somos ou quão minoritários nos somos, quão os homens não faz qualquer diferença, tudo. Nós vemos isso, algo em nós, somos predestinados para ver esta hora. E nada nos impedirá a ver isso, amém. Aqui falou Deus, já aconteceu. Nós vemos isso. Oh, como agradecemos a Deus por isso. Oh, então faz sobressair a vossa fé quando vocês vejam essas coisas acontecer aqui. Agora, aqui de novo lemos, Moisés considerou mais o oprobo de Cristo do que os tesouros do Egito. Aqui ele preferiu o oprobo de Cristo. Lembre-se agora o oprobo de Cristo. Vejam, há um opróbio ao servir Cristo. Se és muito popular com o mundo, então não podes servir, não estás a servir a Cristo. Não podes, porque veja, há um opróbio que acompanha, o mundo sempre criticou. Milhares de anos atrás, houve um opróbio que foi com isso. E Moisés, para ser um faraó, ele seria o próximo faraó, filho de faraó. E ele seria o faraó seguinte com o favor do povo. E, no entanto, ele estimou. Estimar significa considerar. Ele considerava o opróbrio de Cristo maior do que tudo que o Egito daria-lhe. O Egito estava nas suas mãos. Mas ainda assim ele soube tomar o caminho de Cristo, que era um opróbrio, mas estava tão feliz de saber que havia algo dentro dele que fazia-lhe considerar este opróbrio de Cristo, o opróbrio de Cristo, do que todo o luxo que ele herdou, ele tinha dentro de si. Uma herança que era maior do que a herança externa de fora lhe daria. Oh, se hoje pudéssemos ser assim, deixar o Espírito Santo ungir o que temos em nós, essa fé, a uma vida piedosa, consagrada a Cristo agora. Com uma fé como esta que ele tinha, ele notou e ele considerou esse próprio uma hora. Hoje alguém pode dizer, ei, você é uma dessas pessoas, estás, só tens um pouco de vergonha disso, mas ele considerou aquilo um tesouro maior do que todo mundo, porque havia algo nele que ele podia falar e dizer, sim, eu considero que esse assim é uma grande honra, alegro-me por ser um dos tais, compreendem? Tenho de prazer contar-me como hebreus e não como egípcio. Os cristãos de hoje deveriam dizer a mesma coisa, é com prazer que me considero um cristão para me abster das coisas do mundo e da ordem mundial, não apenas como um membro da igreja, mas como um membro nascido de novo, cristão que vive de acordo com as escrituras, embora que eu seja chamado mesmo pelos membros da igreja, um fanático, no entanto eu considero que a maior coisa do que eu faço a pessoa mais popular da cidade ou da nação, prefiro ser isso do que ser presidente dos Estados Estados Unidos ou o rei da terra. Estão a ver? Eu estimo muito isso, porque Deus, na sua misericórdia, antes da fundação do mundo, o mundo me viu e colocou uma pequena semente lá dentro, que a minha fé voaria acima destas coisas do mundo. E agora ele chamou-me, e eu respeito o meu lugar, tal como disse Paulo. Ele considerava o seu cargo como grande. Veja, que Deus tinha chamado para ser um grande professor como Gamaliel, mas Paulo foi chamado a ser um sacrifício para Cristo. Compreendem? Agora é a mesma coisa. Notem, como tal fé, ele nunca confiou na sua visão, no que podia ver. Agora ele não viu mais nada lá fora, a não ser um monte de pessoas agitar lama, escravos na prisão, sendo mortos todos os dias, espancados com chicotes, feitos divertidos das suas crenças religiosas, eram fanáticos. E havia um faraó sentado no trono que não sabia nem considerava sobre a religião deles. Ele não sabia nada sobre isso. Ele era um pagão. Por isso, ele, que imagem hoje, e ali está uma religião diferente. Como que se este Moisés, ainda na própria sede com o presidente, ou o grande homem, o faraó, para tomar o seu lugar na sua morte, e ele era um homem velho. E no entanto, Moisés pensou que essa chamada, ele olhou para fora, e a mesma janela de onde o faraó olhou para fora, porque ele estava em sua casa, e o faraó olhou para fora e viu as pessoas que estavam a levantar, a trabalhar as suas mãos, e eles pegavam num chicote e batiam até a morte, porque eles estavam a rezar. Imagina uma espada atrás deles, porque eles até nem conseguiam em qualquer altura desobedecer e fazê-lo trabalhar até que os seus pequenos corpos caíssem, e davam-lhe poucos de comer. Bem, eles não eram mais nada do que um bando de fanáticos, não dificilmente humanos. E contudo, Moisés, com aquela fé nele, olhou para eles e disse: eles são os povos abençoados de Deus. Amém. Gosto disso. Com tanta fé, os seus olhos não fixaram no sobre o brilho do Egito, fixaram-se na promessa de Deus. O seu olho de águia, de fé, olhou longe do luxo do Egito. Ele lembrou-se que estava agora a tornar-se uma águia. E ele era um profeta, e o seu olho de água se levantou acima daquelas coisas. Como eu gosto disso. Meu Deus, quantas vezes hoje os cristãos confiam-se nos seus sentidos e no que podem ver ou no que podem compreender, em vez de sua fé. Confiam no que se vê, o olho ao brilho, tal como vocês, as mulheres, estão sempre a chamar-vos atenção sobre deixarem crescer o cabelo. Não devem usar maquiagem, devem agir como senhoras e cristãos. Olham na rua e vejam as mulheres hoje vestidas imoralmente bem. Pensam bem, ela pertence à igreja, por que eu não posso fazer isso? Estão a ver? Ela corta o cabelo, por que eu não posso fazer isso? Bem, ela parece tão doce e intelectual, e a personalidade que eu nem sequer tenho. Bem, por que não posso fazer isso? Eu devo fazê-lo. Quando você faz isso, paralisa-se a vossa fé. Estão a ver? Você não dá à sua fé uma chance de crescer. Comece por ali. Como já disse, alguém disse, o irmão Branham, o país, o povo considera-te como um profeta. Não devias estar a gritar assim com as mulheres e homens por estas coisas. O Senhor deveria estar a ensinar-lhes como profetizar e receber dons. Eu disse, como eu posso ensinar-lhes álgebra quando eles nem sequer sabem o seu ABC? Estão a ver? Agora é só começou por ali. Limpe-se para que quando andar na rua, você se pareça como um cristão, de qualquer maneira. Vejam, e depois vai agir como tal. Estão a ver? E você não pode fazer isso por isso mesmo. Tem que ser Cristo entrar em você. E se essa semente estiver ali deitada e que a luz atingir, ela vai ganhar a vida. Se não ganhar a vida, então não haverá nada lá para gerar vida. Porque com certeza isso provou nos outros. Vejam, isso vem imediatamente à vida assim que a luz atinge. Isso é uma repreensão para as mulheres. Eu sei que estão a ouvir as fitas ou que irão ouvi-la, e é uma repreensão para si, irmã. Deveria ser, porque isso prova, não se interessa que você seja uma religiosa toda a sua vida. Você pode ter vivido a igreja, seu pai pode ser um ministro, seu marido pode ser um ministro, mas desde que você desobedecer a palavra de Deus, isso mostra que não há vida ali. Quando você vê a coisa trazida à tona, a vida do Espírito Santo, observem-o, quando atinge os outros, vejam o que eles fazem, ele produz isso, aí eles não é de se admirar. Por quê? Que a repreensão que eles, os fariseus que chamavam Jesus, que ele podia perceber os seus pensamentos, eles chamavam de Belzebu, e aquela pequena prostituta disse: ora, este companheiro é Messias, e a escritura diz que ele faria isto. Vejam, esta semente predestinada estava pausada lá, e quando a luz atingiu, ela ganhou vida. Não se pode impedir isso, não se pode esconder a vida. Podes pegar e despejar o betão sobre um monte de relva e matá-la durante o inverno, na primavera seguinte, onde está uma zareva, à direita, à volta da volta. Porque porque esta semente germina debaixo desta pedra. Quando o sol começa a brilhar, não se consegue segurá-lo, vai se mexer da sua maneira, e ali sai mesmo à beira disso por sua cabeça, e a glória de Deus, compreende, não se pode esconder a vida. Quando o sol bate, a vida botânica, isso tem de viver. E quando o Espírito Santo atinge a vida bíblica que está em um homem, dá frutos ali. Estamos a ver, por isso, independentemente da sua veracidade e honestidade, como dizes, não ser falar e dizer que estavam estas mulheres que usam estas roupas e coisas mais lá nas ruas, embora não acreditas que eles não podem fazer-te crer, você pode provar que eles é inocente de adultério, mas no livro de Deus você está em adultério. Jesus disse, quem olhar uma mulher para cobiçar já cometeu adultério com ela em seu coração, e te apresenta assim, dessa maneira, veja, você não pode ver isso, a menos que a vida esteja ali colocada. Você olha para outra pessoa, olha, diz, bem, eu conheço a irmã Jonas, o irmão Jonas, ele é um ministro, a mulher dele faz isto e faz aquilo, não me interessa o que isso faz, esta é a palavra. Jesus disse que a palavra de cada homem seja mentira e a minha palavra a verdade, é a Bíblia, e quando a luz realmente atinge, ela tem de que produzir a vida, só tem que produzir a vida. Agora, o grande olho de Moisés, o olho de águia, olhou para além do brilho do Egito. O verdadeiro cristão de hoje não se importa o que a igreja diga, o que qualquer outra pessoa diga, quando aquela luz ataca e eles veem a própria vingança de Deus, aquela coluna de fogo pendurada e os sinais de maravilhas que prometem a escritura sendo colocada à vida. Por importa, por muito pouco que seja a minoria, o grupo de Deus sempre foi a minoria. Estão a ver, não temos pequenos rebanhos, é da vontade do vosso Pai dar-vos o reino. Compreende? Eles apanharam no Deus, é obrigado a enviá-los de todas as denominações, de todas as ordens, de todos os lugares para ver isso, se eles são ordenados à vida. Vejam o velho Simeão ordenado à vida quando o Messias entrou no templo na forma de um bebê. O Espírito Santo despertou, pois ele esperava, essa vida estava dentro dele. Ele disse, eu não morrerei até ver o Cristo do Senhor. E havia o Cristo do Senhor no templo. O Espírito Santo conduziu-lhe no seu dever, saiu, desceu para ali, pegou naquele menino e disse, deixa que o teu servo parta em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Havia uma velha cega no canto de nome de Ana, que servia o Senhor dia e noite. Ela também estava a prever e dizer, o Messias está a chegar, eu posso vê-lo chegar. No entanto, ele era cego. Ao mesmo tempo, quando ela estava lá, aquela vidinha que estava nela, que previa, estaria lá. Então, essa mesma vida, a luz entra no edifício na forma de um bebê, como uma criança ilegítima, envolvida em suas roupas, a subir pelo edifício, e o Espírito Santo atingiu aquela velha cega, e ela veio pelo Espírito Santo, conduziu através do povo, e ficou em pé diante deste bebê, e abençoou a mãe, e abençoou o bebê, e disse o que seria o futuro dele. Veja, ordenada vida. Estão a ver? Olha para eles, não havia uma dúzia deles. Havia apenas 8 almas salvas no dia de Noé. Dificilmente muitos, mas tudo o que foi ordenado à vida chegava naquela época. Veja como funciona o Espírito Santo em cada época e mostrar ao povo. Agora descobrimos que a fé de Moisés levou-lhe a ver o que seria, não o que ele era. Olhem para o amanhã em vez do hoje, olhem para a promessa em vez do brilho, olhem para o povo em vez da organização. Estão a ver? Deus fez isso. Ló podia ver o brilho da prosperidade do Egito ou em Sodoma. Ló podia ver as possibilidades de um muito dinheiro. Ló podia ver as possibilidades de quando olhou a Sodoma e talvez tornasse, sendo um hebreu, poderia tornar-se um grande homem lá, porque ele era uma grande figura intelectual e sobrinho de Abraão. Por isso optou por ir em direção a Sodoma. Os intelectos de Ló levaram-no a ver o brilho da prosperidade. Os intelectos de Ló levaram-no a ver a bênção do luxo. Mas a sua fé foi tão paralisada por isso que não viu o fogo que ia destruir aquele tipo de vida. E é assim que as pessoas são hoje. Elas veem as possibilidades de pertencerem a uma grande organização. Eles veem as possibilidades de terem posição social com as pessoas da cidade. Mas eles não veem a possibilidade. Eles não veem a sua fé paralisada. Deixa-me repetir para que não seja mal compreendido. Hoje em dia, as mulheres, como eu digo, querem agir como estrela do cinema. Os homens de hoje querem agir como os comediantes da televisão. Os pregadores de hoje parecem querer fazer com que as suas igrejas amem de alguma espécie de loja modernística, de membro e assim por diante. Eles veem a possibilidade de se tornar bispo ou superintendente geral, ou algo do gênero, se concordarem com a igreja, abandonando as escrituras. Quando está a se pôr-se bem diante deles com uma vindicação do poder de Deus e pela palavra viva de Deus, vivendo no povo. No entanto, eles não querem, eles dizem, não, nós não queremos nos misturar com esse tipo de coisa, tiraria o seu cartão do companheirismo, tiraria a sua ordem de domínio. No entanto, homens honestos como Ló, sentados em Sodoma, sabendo que isso era errado, estão a ver, o que será fazendo isso? Paralisaram a pouca fé que tinham, não podiam funcionar. Ora, Moisés desistiu disso e pôs a sua fé paralisou o mundo. Ou a vossa fé paralisará o luxo, ou o luxo paralisará a vossa fé. Agora é preciso tomar um ou outro, e veja, a Bíblia não muda. Deus não muda, Ele é um Deus imutável. E agora descobrimos hoje que as pessoas de hoje, vejam, elas olham para as grandes coisas, as grandes organizações, e pertencem a tal coisas, e estão a ver, e vão abaixo, e vejam a diferença em relação às pessoas da rua. Não há tal coisa, tem um pouco de interioridade, alguma coisa. Continua, quando se fala em cura divina, coluna de fogo, a luz de Deus, eles dizem, isso é mental. Um homem pegou a foto do anjo do Senhor, o outro dia o ministro Batista riu-se dela. Vejam, isso é blasfêmia, compreendem? Não há perdão para isso. Foi o que Jesus disse. Estão a ver a blasfêmia? Quando verem fazer as mesmas coisas que Cristo fez, ele, quando verem as obras de Cristo, ele era o sacrifício, chamava de Belzebu, o diabo, pois porque ele estava fazendo. E agora dizem, ele diz, eu perdoo-vos por isso, mas quando o Espírito Santo vier fazer a mesma coisa e disser uma palavra contra, nunca vos será perdoado neste mundo ou no mundo vindouro. Estão a ver, só uma palavra é tudo o que tem de fazer contra ela. Estão a ver depois, porque se essa palavra, se você for ordenado vida eterna, estão, essa vida explodirá quando você ver e reconhecerás como a jovem mulher no poço e as diferentes, mas se não estiver lá, não pode vir a vida, pois não há nada ali que produz vida, como dizia minha velha mãe, não se pode tirar sangue de nabo, porque não há sangue nele. Ora, é a mesma coisa, isso paralisa a pouca fé que tens. Ló podia ver o brilho, mas não tinha fé suficiente para ver o fogo que destruía tal brilho. Pergunta-me se hoje fizemos, pergunto-me, se nós, bem como as mulheres que querem ser populares, que querem agir como o resto das mulheres na igreja, se elas vejam que querem agir como o resto, elas podem ver as possibilidades de serem a mulher mais bonita e estarem pintadas. Elas podem ver a mulher mais bonita tendo uma aparência mais jovem, cortar o cabelo e agir como algumas pessoas ou com a estrela de cinema, mas pergunto-me se isso não paralisa a fé, sabendo que a Bíblia diz que uma mulher que faz isso é uma mulher senhora, uma mulher que veste uma roupa pertencente ao homem, é uma abominação perante Deus, calças, etc., calções que estão a usar, e isso torna-se tão insensível até tornar uma rotina regular das pessoas que o fazem. Pergunto-me se eles não paralisam a pouca fé que têm mesmo para ir à igreja, como veem dá nisso mesmo. Ló fez isso e paralisou-lhe e paralisou o seu povo lá embaixo. Eles não conseguiam ver isso, mas Abraão, como a fé justificada, seu tio não olhou para o luxo. Não queria ter nada a ver com isso, embora tivesse de viver arduamente e viver com si próprio. A Sara viveu no deserto onde era difícil, em solo árido, mas eles não viram o brilho nem as possibilidades de se tornar populares. A Sara, mulher mais bela da terra, assim disse a Bíblia, era justa, a mais justa de todas as mulheres, e agora ela até ficou a obedecer o marido para quem o chamou de seu senhor, a quem a Bíblia se refere. Plumo, lá no Novo Testamento, disse de quem quem são os filhos desde que obedeças a fé. Veja, chamou seu marido de seu senhor, e o anjo do Senhor visitou o seu templo e sua pequena tenda lá fora, e disse-lhe: nem sequer tinha uma casa para viver, viviam nas terras áridas e iam. Vocês vejam o padrão do dia de volta, tal qual como era. Então, agora Moisés, como a sua grande fé, novamente podia dizer não às coisas atuais do mundo atual e fazer a escolha justa. Ele escolheu sofrer as aflições com o povo de Deus, ele escolheu ir com ele. Por quê? Pela fé, ele viu a promessa, ele viu o fim dos tempos, ele viu o dia da manhã e deixou sua fé fluir e não prestou atenção ao que seus olhos viram nas possibilidades aqui, que ele era o faraó e que ia ser faraó amanhã, e ele olhou de prumo. Se as pessoas pudessem só fazer isso, não veriam o mundo presente. Se olharmos para o mundo atual, fazemos uma escolha com ele. Afaste os teus olhos disso e olha para a promessa de Deus lá no amanhã. Pela sua fé, ele não podia escolher. Ele escolheu ser chamado filho de Abraão e recusou ser chamado filho de Faraó. Como poderia ele, quando todo o reino, o Egito, tinha o mundo chicoteado? Ele era o rei do mundo e era um jovem de 40 anos de idade, aqui pronto para tomar o trono, mas ele nunca tomou para sua inteligência. Olhem para as mulheres que estariam deitadas à sua volta dia após dia, muitas delas vejam o brilho, sentem-se e bem ouviu, e deram uma brincadeira diante dele enquanto dançavam e abanando, e as mulheres de todo mundo e as joias de tesouros, o seu exército e fora. A única coisa que ele tinha que fazer era sentar-se e comer a sua boa comida e dizer: manda um número de guarnição do exército para lá, e assim leva aquela, creio que só quero isso. Era só isso que ele tinha de fazer. Sentem-se ali, eles ventilem, mantenham a boa boca aberta e deixe as lindas e belas brincadeiras daquele dia. Depois ouviu na boca alimentos com os braços à sua volta todas as mulheres mais bonitas do mundo. Todo o brilho que havia estava ali mesmo ao lado. Mas o que ele fez? Ele desviou o olhar dele. Ele sabia que o fogo estava lá pronto para isso. Sabia que a morte estava naquela linha. Estão a ver? Ele sabia que estava lá. E olhou para um monte de pessoas desprezadas e visitadas. E pela fé, ele escolheu sofrer o próprio de Cristo. Chamou a si mesmo: eu sou filho de Abraão, eu não sou filho de Faraó, embora me façam bispo ou diácono ou arcebispo ou papa, eu não sou filho desta coisa, sou um filho de Abraão, e separo-me das coisas do mundo. Amém, 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 amém. Pela fé fez isso, ele afastou do luxo, ele deixou as possibilidades de ser o bispo externo, deixou as possibilidades de ser o próximo bispo, arcebispo, ou o próximo superintendente geral nas próximas eleições, ou seja lá o que for, ele deixou isso, recusou a olhar aqui. Agora, se eu me tornar um bispo, entrarei e o povo dirá: Santo Padre, ou doutor fulano, ou velho fulano, como é que eles, todos os ministros da reunião, me vão dar palmadinha nas costas e dizer: fala, rapaz, aquele tipo tem alguma coisa, estou a dizer-te, fica quieto. Aí vem o bispo, veja o que ele diz e a lei, estão a ver, aí vem o fulano, as pessoas viajarão para o mundo para ver o Papa e beijar e pé e os anéis e assim por diante. Como que a possibilidade para o católico, que a possibilidade para os protestantes de ser bispo ou supervisor geral ou algo assim, um grande homem da organização. Olhem, porém, mas vejam o olho da fé, olha por cima disso e você vê o fim disso lá embaixo, o que Deus diz que a coisa toda será destruída. A fé, aquele olho de águia, eleva-se acima disso e você amanhã, não hoje, e escolhe ser chamado filho de Abraão. Faraó, sem fé, viu os filhos de Deus como fanáticos sem fé. Ele os fez escravos porque não tinha medo do que ele dizia. Ele não tinha medo de Deus. Ele pensou que ele era Deus. Ele pensou que os seus deuses que ele servia, que ele era bispo e era o superintendente geral da cabeça, seus deuses, e eu, o único que fez, nada está aqui. Então ele os fez escravos. Ele riu deles, zombou deles, assim como as pessoas fazem hoje, as mesmas coisas exatamente. A fé de Moisés os viu na terra prometida, um povo abençoado pode ser uma luta difícil para levá-los à promessa, mas Moisés escolheu ir com eles. Como eu poderia colocar isso, mas meu tempo está fugindo? Vem, observem. Pode ser uma coisa difícil transformar essas pessoas por ali. Você tem que ir viver com elas, você tem que ser um deles, e eles já são tão intelectuais que você não pode movê-los, vê? Mas tem que haver algo acontecendo lá fora, tem que haver absolutamente o sobrenatural demonstrando diante deles. Vai ser uma coisa difícil. As organizações recusarão você e todas essas coisas acontecerão. E é horrível o que você tem que fazer, mas ainda faz as suas escolhas. Eu sou um deles. Sim, sua fé fez isso. Sua fé provocou. Sim, Senhor, ele viu isso. Era uma coisa difícil levá-los à promessa, mas ele tomou sua decisão de ir com eles de qualquer forma, independentemente do que eles fizeram para ele, e que o que eles recusaram, ele foi de qualquer maneira e ele estava saindo. Agora eu espero de que você esteja lendo tudo certo. Vá com eles de qualquer maneira. Faça, seja um deles, isso mesmo, porque esse é o dever. Pode ser uma luta difícil e muito a ser feita, mas de qualquer maneira, mas a sua fé levou a escolher a palavra e não o brilho. Ele tomou a palavra e isso é o que Moisés fez. Quando a fé olha para o pior de Deus, lembre-se, aqui está o brilho, agora o mundo, o mais alto, o reino do mundo. E onde estava o prometido de Deus? No buraco de barro, um barro de lama. Mas quando a fé para o pior, olha para o pior de Deus, ele considera maior e mais valioso do que o melhor que o mundo pode mostrar. Sim, Senhor, quando a fé olha para ela, quando a fé pode vê-la, quando a fé na palavra pode ver a palavra manifestada, é mais para eles do que todo o brilho e arcebispo e tudo o mais que você pode falar. A fé faz isso, vê? Você pode ver o pior e desprezado, o rejeitado, o que quer que seja no pior momento, e ainda assim a fé estima que 1 milhão de milhas é mais do que a melhor que o mundo pode produzir. Amém. É isso que cantamos essa música. Eu tomarei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Veio, oh, que coisa. Pois veja você a fé. Vê o que Deus quer que seja feito. Oh, espero que é isso entre. Fé olha para o tempo presente. A fé não vê isso aqui. A fé procura ver o que Deus quer e funciona de acordo. Isso é o que a fé faz. Veja o que Deus quer e o que Deus quer que seja feito. E a fé opera através disso. A fé é uma visão de longo alcance. Não abaixa suas vistas. Ela se mantém no alvo. Amém. Qualquer bom atirador sabe disso. Vê, isso é de longo alcance. É um telescópio, é um binóculo que você não olha por aqui. Você não usa binóculos para ver qual é a hora. Veja, você não usa isso, mas você usa binóculos para perceber distante. E a fé faz isso. A fé recolhe os binóculos de Deus, ambos os dois lados, o Novo e o Velho Testamento, e vê todas as promessas que ele fez. E a fé escolhe isso independentemente do que o tempo presente diz aqui. E ele olha para o final, ele não abaixa sua vista para olhar isto de jeito, ele olha para o além, ele mantém o centro morto da cruz, na palavra. Isso é o que fé faz. Essa é a fé que está em homem que faz essas coisas. Agora observe o que o faraó chamou de grande, Deus chamou de abominação. Faraó poderia dizer, veja Moisés aqui, por que você está, eu próximo faraó, eu entrego este cetro para você quando saio daqui, eu vou entregar esse cetro, é seu, vê, agora isso é ótimo, você vai ser o grande homem, Moisés, você vai ser o bispo, você vai ser isso, aquilo, ou aquilo, não nos deixe, você fica aqui, mas veja, você, ele chamou aquilo de grande, e Deus disse que era uma abominação. Agora vocês mulheres pensam um minuto, vocês homens, o que o homem chama de grande, Deus chama de sujeira. A Bíblia não diz, é uma abominação para a mulher usar uma roupa que pertence a um homem, e você acha que é esperto em fazer isso. Vê, você está apenas exibindo carne feminina para o diabo, isso é tudo, então não faça isso. E vocês homens que vivem depois das coisas do mundo e amontoam e se abraçam depois disso, e vocês com pouca audácia sobre você para fazer as suas esposas e coisas parecidas separarem de fazer isso. Que vergonha é isso? Chama filhos de Deus para ser sodomita, para mim ver, não ferir seus sentimentos, mas dizer a verdade. O amor é coletivo, sempre é amar e não cuida do seu filho. Corrige-o, explica-o e faz com que ele se importe. Não é somente mãe para ele, é certo. Agora observa o que acontece agora. Moisés viu isso pela visão e o faraó disse, isto é ótimo. Deus disse, é uma abominação. Então Deus, Moisés escolheu o que Deus disse. Agora observa, a fé vê o que Deus quer que você veja. Vê, a fé vê o que Deus vê. O raciocínio e sentidos veem o que o mundo quer que você veja. Observe o raciocínio. Ora, é apenas sentido humano, é apenas uma razão para que isto bem, isso não é tão bom. Isto é exatamente quando você usa aqueles sentidos que são contrários à palavra. Então, é isso que o mundo quer que você veja. Mas a fé não olha para aquilo. A fé olha o que Deus disse. Vê, você sabe, você derruba razões, sentidos de raciocínio. Vê o que o mundo quer que você veja, grande denominação, bem, você é cristão, sou presbiteriano, metodista, luterano e pentecostal, mas isso, eu sou aquilo, ou aquilo, outro, veja isso, nesse sentido, eu pertenço à primeira igreja, veja você, eu sou católico, eu sou isto, aquilo, veja, você diz isso, agora isso. É sentido, você gosta de dizer isso porque é denominacional, a denominação é algo grande. Bem, nós temos mais membros do que qualquer igreja do mundo. Veja.
Porém, existe uma só igreja real e você não se une a ela, você nasce nela, vê? E se você é nascida nela, o Deus vivo opera através de você e faz-se conhecer, vê? É onde Deus habita, em sua igreja. Deus vai à igreja todos os dias, apenas vive na igreja, ele vive em ti. Você é sua igreja, você é a igreja dele, você é tabernáculo em que Deus habita, você é a igreja do Deus vivo, você mesmo. E se o Deus vivo vive em seu ser vivo, então sua ação é de Deus. Se não for, então Deus não está lá. Ele não faria você agir assim quando ele diz na palavra aqui, seu projeto, não faça isso e você vai fazer isso. Veja, isso está errado. Quando você nega, então isso mostra que a vida não está em você. Vê, está certo. A fé levou Moisés a caminhar da obediência. Notem, Moisés fez ao jovem faraó, ao jovem Moisés, ambos com oportunidade. Moisés viu o próprio do povo e considerou isso maior que tesouros do Egito e guiou pela fé, seguiu o que a sua fé disse na palavra e isso levou-lhe ao caminho da obediência e finalmente a glória imortal para nunca morrer na presença de Deus. A visão e os sentidos, a liderança e o luxo levaram o faraó à morte e à destruição do Egito, sua nação, e nunca mais voltou desde então. Ali está, olhar isto, você morre, olhar naquilo, você vive. Agora faça a sua escolha, é a mesma coisa que Deus colocou diante de Adão e Eva no jardim do Éden. Vê, pela fé você deve fazer a sua escolha. Agora observem, a visão levou o faraó à sua morte e à destruição da sua cidade. Moisés, com sua fé, nunca teve medo de faraó. Vê, ele não se importava com o que o faraó dizia, ele não se importava com o faraó, mas não mais do que a sua mãe e seu pai se importava com as suas ameaças. Quando Moisés foi confirmado a ele e ele foi aquela pessoa que entregou o Egito, o tirou Israel do Egito, ele nunca se importou com o que o faraó dissesse, ele não estava com medo. Amém. Percebem o que eu quero dizer? Não há medo na fé. A fé sabe disso. A fé, como sempre disse, tem grandes músculos e pelos e peito. E a fé disse, cala a boca. E todo mundo se cala. Isso é tudo. Eu sei onde estou. Outros dizem, bem, então talvez ele faça fé. Mas deves levantar-te e mostrar seus músculos. É tudo a fé. Observe, Moisés nunca temeu o faraó depois que Deus vindicou a sua chamada. Quando Moisés acreditou que foi chamado por isso. Mas quando Deus disse-lhe lá em cima, e assim ele desceu e surgiu diante do faraó e todos os restos dele, que ele foi enviado para fazer isso. Moisés nunca teve medo de faraó. Observe, faraó usou sua sabedoria por cima de Moisés. No entanto, observa, ele disse, eu direi o que eu farei, um acordo com você, depois que as pragas terminarem. verdade, ele disse, eu vou fazer um acordo com você. Você apenas vai para um pequeno culto de 3 dias. Apenas vá tão longe e não vá mais longe. Mas você sabe, isso foi o que Faraó lhe disse. Veja, você vai tão longe e não vai mais longe. Não temos esse tipo de hoje. Se acabaste de unir-se à igreja, tudo bem. Mas você sabe, a fé que Moisés tinha não acreditava em uma religião tão distante. Ele disse, estamos a ir todos. Estamos a caminho. Isso mesmo, estamos a ir para a terra prometida. Só não saímos daqui e tornasse uma denominação para pararmos. Vamos adiante, amém. Eu vou para a terra prometida. Deus prometeu. Quantos faraó temos hoje de pé no púlpito? Chefes de organizações, agora apenas fazer isso e fizeres aquilo e é tudo. Bem, veja até agora, mas vocês dizem, oh não, 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 vê. O faraó disse, bem, por que não? Se vais ter esse tipo de religião direita, o que farás? Só você e os anciãos vão adorar, veja, só você e os anciãos vão adorar, porque todos vocês podem ter esse tipo de religiões para não implantar isso entre as pessoas. Sabe o que vocês dizem? Não ficará nem casco atrás, iremos até o fim, iremos todos, eu e não irei. Ei, a menos que eles partem. E enquanto eu estiver aqui, estou nas suas mãos. Amém. Não irei a menos que eles também vão. Oh, que servo corajoso. Amém. Quero levá-los comigo, pois tenho eles e descanso-me a dizer, bem agora, está tudo bem. Não, Senhor, queremos o povo também. Cada um de nós vai. Amém. Ele disse, não deixaremos nem ovelha ou qualquer coisa para trás. Não ficará nenhum casco. Vamos todos para a terra prometida. Amém. Cada um de nós, quero que seja. Seja uma dona de casa, ou seja uma jovem empregada, ou uma idosa, ou um rapaz, ou um idoso, ou o que quer que seja, nós vamos de qualquer maneira, ninguém de nós ficará, amém, cada um de nós irá. E impediremos mais nada, isso mesmo, meu Deus, esses religiosos estavam num verdadeiro debate, pois não, oh meu Deus, não, Moisés não acreditava nesta religião. Moisés não acreditava nessa religião, apenas até ali ele disse, oh, que coisa! Ficaremos o dia todo com isso, mas contudo chegarei ao meu texto e começo a pregar. Observe, repare nisto, que bonito. Oh, gosto disso. Você sabe, finalmente o faraó disse, saiam. Deus acabou de preguejá-lo com a voz de Moisés. Ele atingiu tudo, ele fez tudo o que devia ser feito. Ele parou e ele pôs o sol no meio-dia. Ele fez todo o resto, ele escureceu os dias. Ele trouxe rãs, pulgas, piolo, todo o resto, fogo, fumo, morte, suas famílias e todo o resto. Ele fez tudo, até que finalmente o faraó teve que dizer, saiam, levam tudo que tenham e vão-se embora. Oh, meu Deus, louvado seja Deus, eu estou muito contente porque um homem pode inteiramente servir a Deus, até que ele, o diabo, não saiba o que fazer com ele. É isso mesmo, apenas obedeça inteiramente a Deus, até que o diabo disse, oh, que coisa, afaste-se, eu não quero ouvir mais nada. É isso mesmo, você pode inteiramente fazer isso. Veja, agora, se Deus não apoiasse Moisés, então ele tornar-se ia motivo de zombaria, mas Deus estava lá a confirmar tudo o que ele disse aconteceu, e o faraó teve de manter a sua posição, porque ele era bispo, você sabe, por isso teve lá de ir. Ele não podia negar, ele não diria não, porque isso já estava a acontecer. Vê? Ele não podia negar, porque isso já estava a acontecer. Então, finalmente, ele disse, oh, saiam, não quero ouvir mais nada. Saiam daqui, levantam tudo. Levam tudo que tem aí, vão. Oh, meu Deus, agora encontramos aqui Moisés depois de Deus. Agora encontramos aqui Moisés, depois de Deus ter tanto por ele e mostrou-lhe tantos sinais e maravilhas. Agora, para os próximos 15 minutos, fundamentaremos isso aqui e observar bem de perto Moisés. Moisés veio a este lugar onde ele, Deus, tinha dito, estou aqui contigo, as tuas palavras são as minhas palavras, eu provei a ti, tu, quando não havia moscas na terra, era fora da época e disseste que haja moscas e houve moscas, isto é criação. Quem pode trazer estas trevas sobre a terra se não for Deus? Ele disse que haja escuridão e houve escuridão. Disseste que haja arãs e entraram até na casa do faraó nas camas e quando os amontoaram em grandes montes, Criador, e eu falarei através de ti, Moisés, e fiz a minha palavra que era através dos teus lábios. Eu fiz de ti um Deus perante faraó. Sim, Senhor, eu fiz tudo isso. E aqui chegaram a um lugar, surgiu uma pequena provação e Moisés começou a gritar, o que devo fazer? Quero que você repare aqui, temos agora uma grande lição, eu gosto disso, velho. Olha, Moisés, se lermos bem aqui, que Moisés, quando o povo começou a assustar-se, viram faraó e seguir no cumprimento do dever. Deus operou tudo perfeitamente. Agora ele iniciou na viagem deles. Ele tem a Igreja Unida. Eles foram chamados. Ele vem de todas as denominações. Todos eles se juntaram. Moisés regressou lá e disse, Senhor, o que devo fazer? Ele diria, bem, vai fazer isto. Muito bem, prossiga. Agora, Moisés, tu sabes que chamei-te para fazer isso. Sim, Senhor, muito bem. Vai falar isto. Isto será. Aí vem as moscas, fala por isto, e aí vem ele, fala isto, e aí vem tudo. Foi assim, diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E agora ele entrou em problemas, e Deus disse, agora já inicia a viagem deles, todos eles foram chamados, a igreja está junta, então coloquei-os em viagem agora, Moisés guiou-lhes na viagem, eu já disse até para fazer, eu sentarei e descansarei um pouco. Moisés disse, oh Senhor, olha quem vem ali, vê o faraó, as pessoas são, o que eu faço, veja lá, não é a natureza dos humanos, sim Senhor, começou a clamar, o que eu faço, aqui vemos Moisés, vai exprimir completamente a natureza humana, querer sempre que Deus lhe apoie, impura em alguma coisa, agora somos nós, você quer que Deus, depois de vermos tudo o que vimos, ainda assim queres que Deus te impure fazer alguma coisa, bem, Moisés apenas deslizou-se, Deus perguntarei que para ver o que dizes, sim, tu dizes isso, bem, está bem, também direi isso, bem, mas aqui Deus ordenou para o cargo, provou que ele estava com ele, e aqui está ele, surge a circunstância, e ele começou a clamar, o que faço, Senhor, agora lembre-se, ele profetizou aqui, pois disse este dizido, que vêm hoje não verão mais. E depois começou imediatamente a clamar, Deus, o que vamos fazer é ver. Depois de feito um bom trabalho em profetizar ali, vês, ele disse-lhes o que ia acontecer, se a palavra de Deus estava nele, então estava nele. E quando dizia isso, de fato aconteceu o que ele dissesse ia acontecer, ia gritar. Ou o que farei? Oh, de ouvido que isso não é ser humano. Se não sou eu, ele já provou o que disseres acontecerá. Eu estou contigo. E aqui surge uma circunstância, oh, o que faço, Senhor? Ei, Senhor, onde está? Ouve-me, o que faço? Ele já ordenou e confirmou-lhe e provou e operou tudo através dele. E aqui Deus, oh, meu Deus, a expressar inteiramente, o homem quer descansar e deixar Deus... Deus fazer o empurrão. E, no entanto, sabia que Deus ungiu-lhe para este trabalho, para fazer isto, e Deus claramente vindicou as declarações dele. Era o tempo que o povo fosse liberto. Deus, através de seus milagres e maravilhas, juntou-lhes todos um grupo. Estão a entender-me? Reuni-lhes em um grupo. Vindicou as declarações dele e a escritura disse assim, aqui está o sinal, aqui estavam as provas, tudo o que ele disse, depois veio no meio deles como profeta, sempre qualquer coisa que ele dissesse, Deus orava mesmo para criar e produzir moscas e materializar coisas e tudo o que ele prometeu e ele o fez, mas ele queria esperar, ele saiu para ver o que diz o Senhor, assim do Senhor, veja, ele deveria ter sabido que era a própria vindicação da chamada dele, que era o assim do Senhor. Podem entender isso? O que é que ele esperou por este assim diz o Senhor e queria, Senhor, o que posso fazer? E aqui trouxe estas crianças aqui fora, aqui, e esta circunstância, o faraó estava a chegar, eles são todos, vão morrer. O que tenho de fazer? Ele já tinha predito o que fariam. Ele já dizia exatamente o que fazer. Ele predisse o fim da própria nação em que foi criado. Espero que compreendam. Espero que vocês compreendam. Moisés já dizia, nunca mais veriam, Deus vai destruí-los. Já gozaram contigo o tempo suficiente, Deus vai destruí-los. Ele já tinha previsto o que aconteceria. Depois, Senhor, o que faço? Veja a natureza humana, vê o que faço. Eu vou esperar por assim, diz o Senhor. Sim, Senhor, vou ver o que o Senhor diz, depois farei isso. Ah. Lembre-se, houve um faraó que surgiu que não conhecia José, sabem, naquela altura. Bem, vem. E Moisés levantou-se e predisse o fim daquela nação. E aqui estava ele, bem no lugar onde isso aconteceria. E depois gritou: o que faço, Senhor? O que faço? Vê, não é, são humanos que fazem isso. Não é natureza humana. O que faço? Ah, ele profetizou. Deus honrou tudo o que ele disse e foi chamado para aquele trabalho. Então, por que eu diria o que eu faço? Havia uma necessidade. Cabia-lhe declarar isso. Deus quis que Moisés colocasse o dom da fé que ele deu-lhe para operar. Deus vindicou isso, foi a verdade. E Deus quis que o povo visse que ele estava com Moisés. E ele lá atrás esperou a dizer: agora, Senhor, sou apenas uma criança, que tu me dizes agora, sim, irei fazer isto, tenho assim, diz o Senhor, e irmão, e assim, diz o Senhor, Senhor, sim, Senhor, irmão Moisés. Isso e assim, diz o Senhor, claro, pronto, já temos isso agora. E aqui surge a circunstância de novo, agora ele colocou-lhe na jornada. Aí igreja já foi chamada, estão na jornada, já avançaram. E Moisés começou a gritar: Senhor, é isso, assim diz o Senhor? O que eu faço? Deus quis que Moisés tivesse fé, que ele colocou no dom que ele claramente vindicou. Deus provou claramente a Moisés e ao povo que ele estava com ele por meio da palavra e por meio das coisas que ele disse que sucederiam. Estava claramente identificado. Não havia mais necessidade dele de se preocupar sobre isso. Venha, ele não tinha necessidade mais de pensar sobre isso, porque já estava claro e já havia feito estas coisas. E ele já havia provado através de moscas e pulgas que ele falou e coisas, existências, que a palavra de Deus estava nele. No entanto, aqui está ele a perguntar o que devo fazer quando as circunstâncias aparecerem diante dele. Vem, oh meu Deus, espero que isso penetre para que possamos ver aonde estamos. Vem, isto não faz sentir acima, pensar Moisés, falar os seus defeitos e olhar para os nossos. Sim, vem, aqui estava ele parado, ali. Vem, sabia que a escritura havia dito que esta era a hora de adiante em que isso aconteceria, e sabia que Deus o havia encontrado numa coluna de fogo, e ele desceu adiante do povo e realizou estes milagres, e tudo o que ele dizia acontecia, mesmo trazer as coisas à existência, fazendo coisas que somente Deus poderia fazer, mostrando a sua voz, que a sua voz era a voz de Deus. E aqui estava a circunstância neste povo que ele guiava até a prometida. E então ele parou a clamar: o que eu faço? Aí vai o ser humano. Só quer, como o irmão Roy Slaughter, creio que ele está sentado lá fora, ele me disse uma vez que alguém fazia uma coisa, fiz isso, fiz aquilo, e ele disse-me: irmão Branham, deixa-me encostar no seu ombro e amanhã carregamos. Isso é o ser humano. Se encontra em seu ombro hoje e amanhã carregá-los. Isto era o que Moisés fazia. E Deus teve que carregá-los mesmo depois que ele o ordenou e provou para fazê-lo. E o povo deveria ter dito: Moisés, diga a palavra, nós vemos tu fazeres isso. Deus te chamou ali e eis o mesmo hoje. Amém. Venham. Faça-o, e ele sabia, porém não o sabia mais, muito bem, tal como foi então, assim é hoje agora. Nós encontramos que ele assim disse, Deus talvez aborreceu-se disso, Deus talvez cansou-se disso. Ele disse: por que clamas a mim, Moisés? Já não aproveite a minha identificação, não disse eu que te enviei ao trabalho?
Não disse eu que enviei-te ao trabalho. Não disse eu que fizeste isso. Não prometi que eu faria, que farias isso, que estarias com, que estaria com a tua voz e falaria através de ti e farias isto e mostraria sinais e maravilhas. Não prometi a fazê-lo. Não o fiz exatamente e destruir cada inimigo ao teu redor. E aqui está você parado aqui diante do mar vermelho, exatamente no posto do dever e que eu te disse para fazer. Então ainda te clamando a mim, você não crê em mim. Você não consegue ver que eu te enviei para fazer isto? Oh, isso não é o ser humano. Ou, portanto, ele estava cansado. E ele disse, você sabe que necessita disso? Você sabe que você está levado ao povo para a terra prometida? É exatamente isto. Você está encurralado aqui num canto e não há nada que você pode fazer. Então, por que você está gritando a mim? No entanto, existe uma necessidade. Por quê? Você está gritando em mim porque você está clamando. Não tenho eu provado ao povo, não tenho eu provado a você, não tenho eu te chamado. Não é isto o escriturístico. Eu não prometi levar este povo à terra prometida. Eu não te clamei, não te chamei e te disse que eu faria isto. Eu não te chamei e disse que te enviei a fazê-lo. E não era você, era eu. E eu descerei e estarei com tua boca e quero que você seja. Eu provarei tudo que eu poderei fazer. E não fiz isto. Então, quando qualquer coisinha aparecer, por que age como um bebê? Você deveria ser um homem. Fale ao povo. Amém. Então, prossiga adiante. Amém. Ali está você. Não clame, fale. Amém. Oh, eu gosto disso. Por que você está clamando a mim? Apenas fale ao povo e prossiga para o teu objetivo. Seja o que for, se a enfermidade, ou seja o que for, se levantar mortos, ou seja, fale, fale, eu provei isto, fale ao povo, que lição, meu Deus, nessa altura da viagem onde estamos, olhem onde estamos, agora, sim senhor, na terceira puxada. Oh, notem, estamos bem aqui na beira da vinda do Senhor. Ele foi ungido para o trabalho e ainda assim estava esperando o auxílio do Senhor. Deus deve ter se cansado nisso. Ele disse, não, clame, fale, fale, eu te enviei. Oh Deus, o que esta igreja deveria ser nesta manhã? Uma vindicação perfeita de Deus com a coluna de fogo, os sinais e maravilhas, tudo exatamente como foi nos dias de Sodoma. Ele disse, se repetiria, aqui está o mundo, em sua condição, aqui está a nação, em sua condição, ali estão as mulheres, em sua condição, ali estão os homens, em sua condição, a igreja, em sua condição, e tudo está, os elementos, os sinais, os discos, voadores, nudes no céu, e toda classe de coisas misteriosas, o mar bramando, maremotos e coração do homem falando, como medo, confundido pelo tempo e aflição entre as nações e a igreja fracassando e o homem do pecado que se mantém acima de todos, que se levanta, qual é chamado Deus, o qual está sentado no templo de Deus e mostrando a si mesmo. Oh, tem vindo a esta nação e a igreja tem se organizado e todas elas têm se juntando com meretrizes e tudo exatamente na forma de prostituição. Prostituição. É. Portanto, o que é a prostituição? Dizer às mulheres que elas podem cortar o seu cabelo, dizer às mulheres que elas podem usar short, dizer aos homens que eles fazem isso, ou os pregadores fazem isso, é o evangelho social e as coisas do tipo do gênero. É, do tipo do gênero. É, não venham vocês que cometem adultério com a verdadeira palavra de Deus. Deus enviou-nos sua verdadeira palavra, não denominacional, sem nenhuma adultério. Atadura e deu-nos a coluna de fogo, o Espírito Santo que tem estado conosco por 30 anos. Todas as coisas que ele tem dito e predito têm sucedido exatamente da forma que ele disse. E aconteceria exatamente. Fala ao povo, avança. Amém. Nós temos o objetivo, é a glória. Vamos seguir para ela. Estamos nos dirigindo à terra prometida. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Fale ao povo. Não tenho eu provado isso, não tenho eu sido fotografado entre vocês e tudo mais. E feito tudo que eu deveria estar com vocês. Não é certo. As revistas, apenas semanas atrás, publicaram um artigo quando tu disseste no púlpito o que sucederia 3 meses atrás. Antecipação, e ali foi, e tomando aquele lugar vindicado, o mesmo que a ciência sabe disso, e tudo mais que eu tenho feito, e você ainda esperando, fale ao povo e prossiga para o seu objetivo, amém. Não disse a Natan e Davi, a Natan o profeta, uma vez assentado olhando a Davi, o rei ungido, ele disse: faça tudo o que está em seu coração, faça, porque Deus está contigo, disse a Davi, faça tudo que está em seu coração, Deus está contigo. Josué foi ungido para tomar a terra para Deus e o seu povo. O seu dia estava curto, ele precisava de mais tempo para trabalhar o qual ele havia ungido e comissionado a fazer. E Josué, um homem, ele foi ungido. Deus deu, disse-lhe: como eu fui com Moisés, assim serei contigo, amém. Esta terra prometida, eu darei a eles, e eu quero que você vá e elimine os amalequitas e todos os outros, e filisteus e perizeus e todos os demais elementos. Eu estou contigo, nenhum homem fará frente a você por todos os dias de sua vida, nenhum homem pode incomodar você. Vá em frente. E Josué levantou aquela espada e disse: sigam-me. E ele chegou ali, e aqui ele estava lutando, e o que houve? Ele derrotou o inimigo. Eles eram um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando chegou a noite, todos eles haviam se equipado, e a guarnição estava reunida, e veio uma grande força contra ele, e o sol estava se pondo. Ele precisava de mais luz. O sol estava se pondo. Ele não caiu de joelhos e disse: Senhor, o que eu faço? O que eu faço? Ele falou. Ele tinha uma necessidade. Ele disse: Sol, detenha-te. Eu tenho a necessidade disso. Eu sou o servo do Senhor, ungido para que esse trabalho. Eu tenho a necessidade. Detenha-te uma brilhar e detenha-te. E não deixe de brilhar. E você, lua, fica suspensa onde você está. Até que ele lutou, a batalha avançou e a coisa completa. E o sol lhe obedeceu. Não gritou. Ele falou ao sol e disse: fica parado você. O sol parou lá. E a lua, fica onde estás. Ele não gritou: Senhor, o que eu faço agora? Dê-me mais luz solar. Ele precisou de luz solar, por isso ordenou. E o sol obedeceu. Oh, meu Deus. Ele ordenou que o sol parasse. Sansão, ungido, levantado, ordenado por Deus, foi dado o dom de poder, foi ordenado para destruir a nação dos filisteus, ordenado, nascido na terra, ungido por Deus, para destruir os filisteus. E um dia o pegaram no campo, sem a sua espada, sem uma lança, e 1000 desses filisteus blindados o atropelaram de uma só vez. Desceu ele e disse: Oh Senhor, estou à espera de uma visão. Oh Senhor, o que faço? Dirige-me agora no que fazer. Ele sabia que tinha uma necessidade, só controlou uma velha mandíbula de uma mola e bateu os 1000 filisteus. Amém. Ele nunca clamou a Deus. Ele usou o seu dom ungido. Ele sabia que tinha sido enviado para o trabalho. Ele sabia que tinha nascido para isso. Ele sabia que tinha sido ungido com o dom. E ele bateu em 1000 filisteus. Ele não clamou a Deus. Deus ordenou e vindicou o que ele era por outras coisas que ele tinha feito. E ele era um servo ungido de Deus para destruir os filisteus. E ele o fez. Não importa quais fossem as circunstâncias, ele o fez. Ele nunca pediu nada. Esse era o seu trabalho que Deus estava lhe dando através dele. Pegou aquele osso de mandíbula e foi bater os filisteus. Como é que eu, por que razão uma lambida com essa coisa através de um crânio de polegar e meia de latão, como esse teria estilhado esse osso num milhão de pedaços e espancou mil desses matou-los e ainda ficou com ele na mão? Não fez nenhuma pergunta, ele não gritou, ele falou, ele caminhou, oh, ele leva o filisteu, posso levar o filisteu, Senhor? Eu sei que o Senhor me enviou para fazer isso, Senhor. Sim, Senhor, eu sei que me mandaste para destruir esta nação dos filisteus. Agora aqui milhares deles à minha volta e eu não tenho nada. O que vou fazer agora, Senhor? Oh, meu Deus, nada o vai incomodar. Ele está ungido para o trabalho, não há nada que possa prejudicar, não, nem uma única coisa, aleluia. Ele só pegou no que tinha e bateu neles, e é isso mesmo. Quando o inimigo cercou, disse, agora, e se acamparmos nas paredes, apanharemos agora, apanharemos aqui dentro no que esta mulher agora, temos a porta fechada por esta parte, e ele não consegue sair apanhando. Sansão não gritou, Senhor, eles não me cercaram com esta denominação, o que é que eu vou fazer? Eu alistei-me com eles, o que é e que eu vou fazer? Ele nunca fez, ele fez, saiu, puxou e o portão por baixo e colocou no ombro e foi embora com eles. Ele não, amém. E ele foi ungido para trabalho, ele foi chamado para, por Deus, não o cercou de facto. Ele levou os portões com ele, ele não orou sobre isso, ele não perguntou a Deus se o deveria fazer ou não, foi bem no cumprimento de dever, amém, 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 mesmo o cumprimento do dever, porque clamar para mim, fala e continua, amém, não clame, fala, ele deixou de choramingar e deixou de mingar agora, deveria ter idade suficiente para falar, e isso mesmo, ele sabia que o seu dom ungido de poder poderia destruir qualquer filisteu que estivesse diante dele, amém. Mas nós não sabemos disso. Ainda somos pequenos bebês com uma mamadeira na boca. Ele sabia disso. Sabia que Deus o criou para esse fim. E não havia nada que levantasse diante dele todos os dias da sua vida. Nada poderia destruir ele. Foi criado para esse fim, como Moisés foi. Nada iria deter nenhuma a malequita. Ou nada podia detê-lo. Ele estava no caminho para a terra prometida. Sansão sabia que ele estava na terra prometida. José sabia que ele estava a tomar a terra prometida. Ele era um vindicado. A palavra de Deus prometeu. O Espírito Santo estava lá. Ele sabia na sua estrada, então não havia nada no seu caminho, não, Senhor, mesmo no cumprimento do seu dever, com Deus não havia nada que se opusesse ao seu caminho. Então ele apenas pegou nos portões e colocou-os no seu ombro, pesou cerca de 400 ou 5 toneladas e subiu para o topo do monte e sentou-se em cima deles e nada poderia atravessar no seu caminho. Ele tinha um dom ungido de Deus, ele não precisava gritar, Senhor, o que devo fazer agora? Ele já estava ungido para fazer o assim diz o Senhor. Livrai-vos dele, aleluia, livrai-vos dele, eu criei-te para esse propósito, amém. O que faço, Senhor, está bem, o que vou fazer aquilo no mar vermelho, não vos disse que vos dei esta montanha para um sinal aqui, vais voltar para aquela montanha e vais levar esse povo para a terra prometida, não vos chamei para esse fim, o que é que vos preocupa, que mais importa, interpõe o caminho, fala e começa a andar, amém, amém, sim, eu chamei-te para este fim, Davi, ele sabia que era ungido e era um bom atirador, ele sabia que eles sabiam que ele era um bom atirador, Davi foi ungido, ele sabia que era um bom atirador e quando o apresentou perante Golias, nunca gritou, oh Senhor, o que tenho de fazer agora? Espera, eu tenho de, eu sei o que fizeste no passado, tu deixaste me matar este urso, deixaste matar um leão, mas este Golias aqui, ele nunca fez isso, ele apenas falou, o que é que ele disse? Vai ser como esse eles fossem, ele falou e foi à frente, ele nunca fez uma oração, ele nunca ofereceu nada, ele sabia que era ungido, amém, ele foi ungido e isso provou ser o tipo certo da coisa, ele tinha fé na
sua unção, ele tinha fé que Deus podia dirigir aquela pedra bem em meio dela, daquele capacete ali, onde o único lugar que podia ser atingido. Ele estava ali de pé, ele sabia que era um bom atirador, amém. Ele sabia que Deus o fez assim, amém. Ele sabia que tinha matado um leão e ele sabia que tinha matado um urso, mas isso foi a força do seu pátio do terreno aqui. Ele é a possessão do seu Pai Celestial, amém. É, amém. Ele não desceu. O que devo fazer? O Senhor, ele falou e disse: vai ser como leão, e o urso aqui vou eu, amém. Golias, glória a Deus. Sim, Senhor, ele falou, avançou para se encontrar com o resto de Golias, oh meu. Independentemente do seu tamanho, ele era um pequeno de aspecto rudimentar, sabe? Ele não era muito grande, não era muito bonito de ser ver, era uma espécie de sujeito um pouco estranho. A Bíblia diz que ele era curado. Agora, independentemente do seu tamanho e da sua capacidade, vê, o bispo disse-lhe: olha aqui, filho, esse homem é um teólogo, veja, ele é um lutador, ele nasceu lutador e ele tem sido lutador desde a sua juventude, e tu não és páreo para ele. És os seus irmãos disseram: seu garoto, vem para cá fazer uma coisa dessas, volta para casa. Isso não o incomodou, porque ele sabia que tinha sido o Deus que me libertou daquele leão, o Deus que me libertou daquela pata, daquele urso. Ele, mais do que isso, me libertará daquele filisteu aí. Vou eu te encontro em nome do Senhor de Israel, amém. Não orou até o fim, ele já estava orando. Deus escolheu antes da fundação do mundo, ele foi ungido para trabalhar, ele tinha que falar e ir em frente, era só isso que havia a fazer, apenas falar e seguir em frente, era só isso que havia. Sobre os seus irmãos denominacionais, os escarnecedores que estavam lá também. Sim, eles estavam lá a dizer e a zombar e a gozar e a dizer: não podem, tu és apenas um garoto. Isso não moveu nem pouco. Você quer ser diferente de outra pessoa. Tu só queres exibir-te. Se isso se tivesse mostrado, teria sido assim, mas eles só olhavam para o lado intelectual. Davi sabia que o óleo da unção estava sobre ele, amém. Não lhe faz qualquer diferença. Ele disse que o filisteu será como aquele urso e aquele leão. E por isso, aqui vou eu. Ele preveu antes de acontecer o que é que ele fez. Ele matou o urso, ele matou o leão, ele derrubou o leão com o quê? Com a funda, uma pequena funda, e depois com o urso, ele matou o leão com a funda. Foi a mesma coisa que ele fez com Golias. Ele o derrubou com uma pedra, puxou sua espada para cima e cortou a sua própria cabeça bem ali antes dela. O que é que ele previu antes disso acontecer? E tu serás como eles são, porque eles disse a palavra seria, depois avançou para fazer cumprir, amém. Irmão, ele falou e tomou conta da situação nesse dia, amém. Irmãos, se alguma vez houve uma altura em que o homem devia falar, e agora encerramos apenas os próximos minutos. Se conseguir aguentar mais alguns minutos, tenho aqui mais algumas coisas escritas para algumas escritoras. Quero chegar. Pedro nunca chorou quando encontrou um homem que tinha fé suficiente para ser curado deitado na porta chamada Formosa. Ele nunca se deitou e teve fazer uma oração noite inteira, ou uma oração de um dia inteiro, ou uma oração grande e longa, e disse: Senhor, peço-te agora que vais ajudar este pobre coxo. Eu vejo que ele tem fé, eu não sei se ele é crente. Eu perguntei se ele que tinha acreditado no que eu lhe disse e o que falei do que o Senhor fez. Podes dar-me um assíduo do Senhor para ele? Não, ele sabia que era um apóstolo ungido, ele sabia que Jesus Cristo ou comissionou, curou os doentes, ressuscitou os mortos, purificou os leprosos, expulsou os demônios, tão livremente como Dardai, livremente. Ele disse, Pedro vai fazer isso. Ele não precisava de orar o tempo todo, ele foi incumbido. O que ele disse? Ele disse, em nome de Jesus Cristo. Ele falou o nome de Jesus Cristo. O homem acabou de se deitar ali, pegando nele pela mão, disse, levanta-te de pé. Ele segurou-lo até os ossos do tornozelo ganharam a força e começou a andar, porque ele nunca teve a reunião de oração toda noite. Ele nunca clamou a Deus. Ele sabia, positivo dos lábios de Jesus Cristo, estava lá. Ele foi ungido para este trabalho. E sim, ele falou, o levantou, pois sabia que era o apóstolo ungido para esse fim. O povo que estava na sua sombra disse, oh, apóstolo Pedro, e clama por nós, e ora a oração da fé por nós, a Deus, não. Eles nunca disseram isso, ele sabia que ele era ungido, e um apóstolo de Deus justificado. Então eles disseram, vamos deitar-nos na sua sombra. Não é preciso dizer uma palavra, nós sabemos disso, nós acreditamos nisso. A vida dentro deles, o apóstolo não conseguia chegar a todos eles, e eles eram mesmos, fazem parte disso. Moisés disse, não sou eu que eu vou, nós vamos todos, todos nós temos de ser ungidos. E viram aquele apóstolo ali parado, e viram-no curar o enfermo, e fazer as coisas que ele fazia. Eles sabiam que ele não conseguia chegar até eles, disseram, eles nunca disseram, Pedro, vem e faz a oração, e ora, espera que o Senhor tenha as assim, diz o Senhor, e vem me dizer, vem que o Senhor disse que eles disseram, só podemos deitar-nos à sua sombra, porque o próprio Deus, Jesus Cristo, está nele, e nós vemos o mesmo fazer. Então eles tocaram a orla de veste de Jesus e deitaram na sua sombra, e Jesus está nesse homem. Se essa sombra puder refletir sobre nós, seremos curados. A Bíblia diz que cada um deles estava curado. Não houve uma reunião de oração toda noite dizendo, Senhor, eu for deitar a sombra deste homem, Senhor. Não, eles sabiam, a luz tinha os atingido, os seus corações estavam cheios, a fé foi liberada, amém. Eles acreditavam nisso, eles tinham visto isso, os lenços de Paulo, da mesma maneira. Agora estamos a terminar. Jesus nunca clamou quando lhes trouxeram o menino que tinha epilepsia e caía no fogo. Ele nunca disse, Pai, eu sou teu filho, e agora tu me mandaste aqui para fazer mais ou menos isso assim, posso curar este rapaz? Ele nunca disse isso. Ele disse, sai dele, Satanás. Ele falou e o rapaz ficou bem. Quando ele encontrou o legião, aquele maníaco de Gadara, com 2,000 demônios dentro dele, não era Jesus a clamar, eram os demônios a clamarem, não vais expulsar, meu Deus, deixamos ir naquela manada de porco. Jesus nunca disse, agora, Pai, serei eu capaz de fazer isto. Ele disse, sai dele, e os demônios apanharam o seu voo. Claro, ele sabia que ele era o Messias no túmulo de Lázaro. Ele tinha estado morto 4 dias. Eles disseram, se tu estivesses aqui, Senhor, ele não estaria morrido. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Amém. Não ontem, nem quando, nem como. Aquele que acredita em mim, embora esteja morto, viverá. Amém. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele era. Ele sabia que ele era o Emmanuel. Ele sabia que era a ressurreição. Ele sabia que era a vida. Amém. Ele sabia que nele habitava a plenitude do corpo da divindade. Ele sabia as pessoas, viu as pessoas pequenas lá. Ele viu o que Deus lhe disse. Então, para fazer, lá estava ele. Ele foi lá e nunca disse: agora espera, eu vou ajoelhar-me aqui. Todos vocês ajoelhem-se e orem. Ele disse: acredita que sou capaz de fazer isso. Amém. Foi ele o que o pediu. Não foi isso. Foram eles, sim. O Senhor, eu só acredito que tu és o Filho de Deus que estava para vir ao mundo. Porque meu Deus, aí está identificado o Senhor. Mas era eles. Ó Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus, que foi identificado alguma coisa, para alguma coisa tem de acontecer. Lázaro, sai para fora. Ele falou e apareceu um homem morto. Não posso. Ele acabou de falar. Quando a fé foi acumulada, a coisa aconteceu. Ele fala, ele falou, e o cego enxergou, o coxo andou, o surdo viu, os diabos gritaram e saíram, os mortos ressuscitaram e tudo mais, porque ele não orou, ele foi ungido, o Messias, ele era esse Messias, ele sabia quem ele era, ele sabia sua posição. Ele sabia o que ele foi enviado para fazer. Ele sabia que o Pai o tinha identificado para ser esse Messias. E quando ele encontrou aquele crente com fé, ele apenas falou a palavra: demônios dispersos, sim, Senhor. Não clame, fale, amém. E ele conhecia os seus direitos dados por Deus, mas nós não. Ele sabia o que ele era, nós não sabemos. Moisés tinha esquecido, Sansão compreendeu, outros compreenderam, Josué compreendeu, Moisés tinha se esquecido, Deus tinha que chamar a sua atenção para isso. Ele disse: por que você clama para mim? Eu enviei-te para fazer o trabalho, fala e prossiga o teu objetivo. Eu disse-te que virias a esta montanha, leva este povo, guia-nos, fala. Não me interessa o que está no caminho, saia do caminho, eu dou-te autoridade para o fazeres. Eu falei, falaste moscas e pulgas e criação e coisas desses gêneros vieram. E agora, o que é que estás a me dizer? Por que é que me vens ter comigo, gritar estas coisas? Fala e vê como se move isso. Oh, que coisa, meu Deus. Oh, como eu amo isso. Aqui Jesus, tudo o que ele disse, ele acabou de dizer a palavra e assim foi. Deus devidamente tinha uma vindicação para que ele fosse seu filho. Este é meu filho amado, ao qual eu me comprazo habitar. Escutai-o, observem. Observem, eu gosto disso. Quão corajoso, quão majestoso ele se apresentou perante os seus críticos. Amém. Ele disse: destrói este templo e eu vou orar ao meu Pai e ver o que ele faz sobre isso. Destrua este templo e eu levantarei de novo em 3 dias. Não espero fazê-lo, vou tentar fazê-lo. Eu faço, porque a Escritura assim o disse. A mesma Escritura que dizia que ele levantaria seu corpo, nos daria autoridade, o poder, amém. Em meu nome expulsarão demônios, falarão com novas línguas e pegarem serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará mal. Se puderem as mãos sobre os doentes, recuperar-se-ão, porque clamas a mim, fala e vai à frente. Oh, corajosamente, eu destrói este templo, eu vou erguê-lo novamente. E lembre-se agora, estamos a terminar. Era esse mesmo, ele foi ele que disse em João 14, 12. E aquele que acredita em mim, as palavras que eu faço, ele também fará. Será que está correto? Foi ele o que disse, foi Jesus em Marcos 11, 24 que disse: se dizeres a esta montanha, não se orares a esta montanha, se disseres a esta montanha, mova-te.
e não duvidar no teu coração, mas acreditas que aquilo que disseste vai acontecer, pode ser o que disseste. Agora você o diz com presunção, isso não vai acontecer, mas se há algo assim, de facto, ungido, cargo, e saberá que é vontade de Deus, e dizê-lo, e tem de acontecer. E tu, foi ele quem disse isto, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, peça tudo o quanto vocês precisam, isso será feito para vocês. Oh, que coisa! Vocês veem o que eu quero dizer? Perdoa-me isto, mas está a surgir em mim. Tenho de o dizer. Foi ele que disse naquele dia em cima, dentro daquele bosque, não tem jogo. E criou 3 esquilos ali à nossa frente. O que é isso? Dizer apenas a palavra e dizer que eles estavam ali, um lá e o outro lá, estavam lá, eles foram, ele quis que fizesse. Charlie Rodney, foi ele lá embaixo em Kentucky. Nele, imagine, ele é de vocês, aquele mesmo Deus que lá atrás falava a Moisés, disse, porque clamas, diz a palavra, foi ele quem as trouxe às existências. Foi ele, o meu Deus. Oh, que coisa! Foi ele que deu a visão acerca de um ano, que disse que iríamos até lá, estes 7 selos, e como haveriam, como um grande trovão que começaria, eles teriam a forma de uma pirâmide, eles, e revista Life, está lá e pendurada na parede. E foi ele que disse, foi ele naquela noite, quando eu estava indo para aquela estrada e vi naquela grande cobra mamba prestes a pegar meu irmão, e ele disse, você deu, foi dado poder para amará-lo ou qualquer um dos outros. Foi ele quem disse a minha pequena esposa de cabeça cinzenta, cabeça com cabelos cinzentos ali atrás, sentada ali, e foi ele naquela manhã que me acordou em cima lá e ficou no canto, disse, não temas. E não tenha medo de fazer nada, nem de ir ao lado nenhum, nem de dizer nada, pois a presença de Jesus Cristo nunca falha. Ele está consigo, onde quer que vá. Foi ele que estava lá em Sabino Canyon, há cerca de 3 meses, quando eu estava a orar, a pensar no que iria dizer, o que estava acontecendo. Eu estaria ali e a espada caiu em minha mão, e disse, estava a espada do rei. Foi ele. Ele que me disse, como isso eu enviei a Moisés, assim eu te direi. Foi ele que me disse há 30 anos lá embaixo no rio, e eu era um rapazinho parado ali como um pequeno pregador no rio 30 anos atrás parado ali, quando aquela luz, a mesma coluna de fogo desceu dos céus e ficou ali, disse, assim como eu enviei João Batista a preceder a minha primeira vinda de Cristo, a tua mensagem precederá a segunda vinda a todo mundo. Como poderia ser, quando o meu próprio pastor riu e gozou com isso, mas aconteceu exatamente dessa maneira. Foi ele que disse, sim senhor. Oh, como foi ele que disse a profecia para a visão acontecerá. Foi ele que disse, se alguém entre vós profetizar ou vê uma visão e conta e acontece, e lembra-se que não é ele, sou eu, e estou com ele. Oh, meu Deus, o que é que eu poderia continuar a dizer? É que ele. Foi ele que desceu quando eu lhes disse que a coluna de fogo estava lá embaixo no rio e eles não podiam acreditar. Foi ele lá embaixo quando aquele pregador batista perante 30 mil pessoas naquela noite no Coliseu Sam Houston, quando aquele anjo do Senhor mandou tirar a sua fotografia ali, e ali de pé, era ele o mesmo ontem, hoje e para sempre. Foi ele que predisse onde essas coisas iriam estar. Foi ele que disse isto, e foi ele que fez aquelas coisas. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Ele fez tudo isso exatamente como ele disse que faria. É porque devemos esperar isso. Deus tem uma palavra vindicada. É a verdade. Vamos prosseguir, vamos caminhar na caminhada do Senhor, deixando de lado todas as dúvidas dos pecados. Limpemos a casa, limpemos lá. Como dizia a visão de Junior Jackson, não sobrou nada além de lâmpadas, ou o seu sonho, e se ele está sentado aqui, não sobrou nada além do candeeiro, e tinham faixas de ouro à sua volta no sonho que ele me deu na outra noite. Oh meu Deus, o irmão Collins, não te preocupes com esse peixe, era bancos brancos, só não sabias como lidar com ele. Deixa tudo de lado e contrariamente a ele, lembra-se, isso é a verdade, por mais fanática que pareça, por vez, siga em frente com isso. É o Espírito Santo, o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, o mesmo que pode falar as coisas, assistir e existir, o mesmo que viveu nos dias de Moisés e hoje. O seu chamado nestes últimos dias, ele é vindicado como foi nos dias de Sodoma, assim será no dia do Filho do Homem. Ele tem feito isso a Sodoma lá embaixo, há um Billy Graham e um Roberts lá, e a igreja está avançada pelos mesmos sinais que ele prometeu. Ambos os lugares estão lá. Oh Senhor, dá-me coragem e a minha oração, ajuda-me Senhor, ajuda-me Senhor. Tenho de me demitir aqui. Está a ficar tarde. Por que clamas a mim? Por que clamas a mim quando eu já provei que estou contigo? Não curei a tua doença? Dizia ele, não te disse que estas coisas iam acontecer exatamente. O teu pastor não pode fazer isso a mim. Ele não pode. Ele é um homem. Sou o Senhor, diria. Foi eu que fiz essas coisas. Eu sou aquele que fiz. Diz estas coisas para dizer. Não é ele, é a minha voz. Eu sou aquele que ressuscita os seus mortos, quando eles caem. Eu sou aquele que cura os doentes. Eu sou aquele que prediz essas coisas. Eu sou aquele que faz a salvação. Eu sou aquele que faz a promessa. Deus, dá-me coragem para pegar naquela espada da palavra que ele me pôs na mão há cerca de 30 anos atrás e segui-la a marchar para a terceira puxada. É a minha oração. É a minha oração. Baixemos as nossas cabeças. Pai Celestial, a hora está tão tarde, mas a palavra está a ficar preciosa. Como vemos, Senhor, vez após, a presença de Cristo nunca falha, sempre encontra conosco. Como te agradeço pela tua bondade, como o Senhor nos poupou e abençoou-nos. E agradecemos por isso, Senhor. Enquanto eu seguro esses lenços na minha mão, são as pessoas que têm fé e acreditam que cada diabo, cada doença se afasta deles. Gente, e eu cobro cada espírito aqui dentro isso, e é falta, e não Deus, é Deus, cada espírito de doença, todas as doenças e aflições, não estamos à sombra do homem, o que seria bom, mas estamos à sombra do evangelho vindicado, enquanto a grande coluna de fogo vai e vem através do edifício. O mesmo Deus olhou para baixo e o Mar Vermelho desistiu do seu curso. Israel por ele, mas agora, como ele olha, está aspergido com o sangue do seu próprio filho, com misericórdia e graça. Que sejamos obedientes, que hoje deixemos de dizer, de clamar, que possamos perceber que o Senhor nos chamou para este trabalho, esta é a hora. Eu falo em nome de Jesus Cristo, que cada doença saia deste lugar, Que todo homem, mulher e que invoca o nome de Jesus Cristo consagre hoje a sua vida. Hoje eu consagro a minha vida, Senhor, sobre o altar de oração. Eu me deito e envergonho a mim mesmo e viro a minha cabeça para o chão de onde tu me tiraste. Senhor Deus, tenho vergonha da minha fraqueza, da minha incredulidade. Perdoa-me, Senhor. Dá-me coragem, dá-me todas coragem. Sinto como Moisés que estamos todos no caminho. Não queremos deixar nenhuma. Queremos levar tudo. Reclamamos para ti, abençoado. Seja este povo, Senhor. Conceda-o e abençoa-me com eles, Pai. E o teu nome será louvado. A tua glória será tua. Dá-nos esta fé eterna, Senhor, enquanto nos consagramos a ti. A minha mão sobre esta Bíblia e sobre esta posição, eu te dou a minha vida, Senhor. Dependo de todas as promessas que tu deste. Eu sei que elas serão confirmadas. Eu sei que são verdade. Dá-me coragem para falar estas palavras. Dá-me coragem, Senhor. Dirija-me naquilo que vou fazer e entrego-me a ti, esta igreja, junto em nome de Jesus Cristo. Amém. A minha fé olha a ti, Cordeiro do Calvário, Divino Salvador. Agora ouça-me quando eu oro, ti. Tira-me todos os meus pecados, deixa-me desde agora ser todo seu. Agora ficamos de pé, quietinhos, enquanto cantarolamos, sussurramos a ti, tu, Cordeiro. Levantemos agora as nossas mãos para Ele. Ó Salvador, consagrai-vos agora a Deus. Agora, ouça-me quando eu oro. Tira-me todas as minhas dúvidas. Deixa-me desde agora ser todo seu. Agora juntos com as nossas mãos no ar, Senhor Jesus, consagro-me agora a ti. Uma vida de serviço mais pura. Mais fé clamo para que eu possa ser um servo mais aceitável na minha vida futura do que eu fui na vida passada. Perdoa minha incredulidade e restaura minha fé que foi outrora entregue aos santos. Eu me entrego a ti. Em nome de Jesus Cristo. Agora, enquanto curvamos as nossas cabeças durante o labirinto negro da vida, trilho e a dor à minha volta se espalha, e sei o meu guia. A escuridão da noite transforma em dia. Tira todos os meus pecados. Não me deixes nunca me afastar de ti. Enquanto curvamos a cabeça agora,
Sente que a mensagem desta manhã te fez bem, dá-te coragem, deu-te coragem. Se quiseres, levanta as mãos para Deus e dizendo: Deus, eu te agradeço, levantai as minhas mãos, porque sinto que isso me ajudou, deu-me coragem. Algumas coisas que eu disse, pensei que eu não ia dizer, mas já está dito. Foi uma advertência para mim, mesmo não me encontrei da maneira que pensava, mas considerei-me culpado de clamar o tempo todo em vez de falar: Deus, ajuda-me a partir desta hora que eu serei um servo mais consagrado. Não só por mim eu oro também por vocês, para que juntos com o corpo de Cristo, clamando do mundo, preparando-me para essa terra permitida, para que Deus me dê essa coragem para falar a caminho. Deixe-me claro que não perdereis o resto. Digo-me pela graça de Deus que seguirei as pegadas sangrentas daquele que nos precedeu, e esta cruz consagrada eu carregarei até que a morte me libere, e depois vou para casa. Lá tenho uma coroa. Nós te damos isto, Pai, em nossa consagração, em nome de Jesus Cristo, Filho, teu Filho. Amém. Agradecemos ao Senhor por isto. Caminha uma vida consagrada, entrega-te à doçura, à humildade. Caminha no Espírito, caminha, fala, veste, age como cristãos humildes e doces. Não deixe isso falhar agora. A voz de Deus fala através da palavra, fala através dos dons. À medida que o dom vem, outro expressa, outro dom vem, expressa a mesma coisa. Vejam, isso é certo com a palavra, é certo com a hora. Deus está conosco como nós. Lhe agradecemos por isso. Agora, se nós, com a nossa cabeça inclinada, se a nossa irmã nos dê o acordo, leva tu contigo o nome como escudo contra todas as armadilhas, quando as tentações te enrolam, respire só este nome em oração. Apenas faça isso, fale a palavra, fale o seu nome. Vamos cantar agora como se estivéssemos a ser despedidos. Oi, Deus, como escudo a todas as armadilhas, não foi te dar um tempo, ou toma-o, seja onde for. Nome é bom. Vamos agora apertar as mãos um do outro e dizer: vou orar por ti, irmão, e tu oras por mim. O teu no céu, nome é bom. Nome é bom, doce a fé, doce a fé. Esperança do porvir. Agora, de cabeça baixa, vamos cantar este próximo verso. Leva tu contigo o nome como escudo contra todas as armadilhas, quando as tentações te enrolarem, respire só este nome em oração. Nome é bom, nome é bom, doce a fé, esperança do porvir. Nome é bom, nome é bom, doce a fé, esperança do porvir. Com nossas cabeças encurvadas agora e nossos corações com ela, com a consciência de que Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não subirá no juízo, mas passou da morte para a vida. Sabendo que nós, pela graça de Deus, possuímos isso dentro de nosso seio, com uma vida consagrada, e esta manhã que as nossas vidas mudarão a partir deste dia, que seremos mais positivos no nosso pensamento, tentaremos viver em tal doçura e humildade, que acreditando que o que pedimos a Deus, Deus os dará um ao outro, e não falaremos mal uns contra os outros, nem contra nenhum homem. Oraremos pelos nossos inimigos e amaremos e faremos o bem aos que nos fazem mal. Deus é o juiz de quem está certo e errado. Como base nisto e de cabeça baixa, vou pedir nosso bom irmão, nosso irmão Lee Veil, se vai despedir a audiência numa palavra. Irmão Veil.